Rápidos Cast. Agora.
Aí, episódio pré-GP. Fala, galera. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com o enfermo, Eli.
Fala, Eli. Na verdade, quem tá fazendo podcast é a Sinusite e o Eli tá acompanhando.
Isso aí, cara. Tomara que você só fique doente agora e no GP esteja bem, aí, pra aproveitar lá. Mas faz parte, né, cara? Acontece, mudou o tempo aqui em São Paulo. Quem tiver esse programa aí pra vir, se ainda dá tempo, coloca o casaco aí na mala, que esfriou o tempo mesmo. E quem quiser
minha falar... Minha voz com... é a prova viva disso.
É, a voz tá uma porcaria.
Já não basta os comentários se é uma porcaria, a voz também tem que estar, aí complica.
Até falei, se tá morrendo mesmo é sua voz. Ah, tô morrendo mesmo. Que droga. Que merda, cara. Que época pra ficar assim. Mas vamos lá, cara. Vamos lá que tem muita coisa pra falar, tem spoiler também. Hoje falaremos com o Rudá sobre Modern, né? O último programa de Modern antes do GP. E quem quiser falar com a gente, e-mail, rapidoscast@gmail.com. Temos Facebook, YouTube, Padrim também. Quem quiser ser Padrim, como o... Todos os nossos aqui fazem parte do grupo aqui também, né? Que o grupo de padrinhos do WhatsApp e do Facebook. E também todos têm, parece que tem algo em comum, né? Se você gosta de cerveja ou de bacon ou dos dois, vai ser bem-vindo nesse padrinho aqui. Ah, do jeito que tá a coisa, o pessoal não vai passar dos 50 aqui.
Ah, não aguento.
Um vai de cirrose, o outro vai de, sei lá, que bacon dá colesterol.
Colesterol é um infartozinho leve.
Não tá nada saudável esse aqui. O pessoal daqui a pouco, ali pelos 40, 45, vai virar tudo mana branca, né? Vai ser a guilda da mana branca. Pior. Pra tocar uns bálsamo restaurador, né?
Não, é engraçado que a gente vai conversar, ah, vamos fazer uma camisa, vamos fazer uma camiseta e tal, pra poder, né, de alguma coisa assim. Aí o pessoal, ah, qual o tamanho? GG, XG, XXGG, sabe? Os negócios assim. Mas, porra, não tem um magro jogando.
Normalmente começa com uma letra do final do alfabeto.
É, camisas aí assim. Já complica.
E nós temos um Twitter também, que é @hacknoscast. Lembrando, indique para os amigos. Poxa, esse negócio aqui tem que crescer, que é para mais gente poder contribuir, né? Falando em contribuir, obrigado aí ao André, nosso ouvinte, que falou que vai levar cartas lá no GP São Paulo para o projeto do Jacó, que é o projeto New Planeswalkers, né? É muito bacana a atitude dele. Lembra, nós teremos uma caixa grande lá para receber cartas book, pode colocar lá de qualquer época, tá? Não tem frescura, não tem problema, token também, tudo, que vai tudo para o projeto New Planeswalkers, que é o projeto que o Jacó já veio aqui falou, né? Ele usa com crianças de escola pública do Rio de Janeiro, né? Usa na escola mesmo, né? Como atividade extracurricular aí, e já testou aqui que gera bons resultados também em outras matérias. Então vale a pena aí, que é book mesmo, você não vai conseguir nada por um bando de lixo que você abriu no limitado, né? Então joga lá na caixinha que vale a pena. E é isso aí.
Quem também, porventura, não for jogar um limitado lá e quiser levar de casa, né? O pessoal de São Paulo, né?
Que tiver
condição de levar, pode levar, que a gente dá um jeito de enviar depois.
E te falar, Eli, a melhor fase do turno é a fase de desvirar. Porque é aquela que você sempre pensa, né? Pô, se eu desvirar com essa mesa, é sempre desvirar. Aquele alívio, assim, nossa, sobrevive até aqui. Agora sim, eu vou começar a jogar.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ele, para poupar sua voz, eu vou falar os spoilers dessa vez. Eu separei algumas poucas cartas aqui, tá? A primeira delas é uma lenda branca, cara. Tome, que é advoquista distinto. Duas manas brancas, um mano conselheiro raro. 2/3 voa. Então ele é um mano que voa. Isso aí já é bem difícil de ver, né? E ele tem uma habilidade esquisita que parece um hate barrel. Os terrenos no campo de batalha e os terrenos nos cemitérios não podem ser alvo de mágicas nem habilidades que os seus oponentes controlam. E os seus oponentes não podem jogar cards de terrenos dos cemitérios.
A primeira dúvida que eu tenho é, o que é um advoquista?
Não sei. É um mano conselheiro.
Beleza. Mas a carta em si, realmente, como você falou, né, o corpo dela é muito bom, mesmo que seja duas manas brancas, né, que acaba restringindo um pouco, mas pro construído me parece ter uma... ter duas habilidades relevantes, né?
Sim, e assim, é relevante, mas é bem específico, né? Não sim, parece sim, algo do sim. tipo que você quer se preparar ou quer dedicar slots do sideboard para isso, mas o corpo é muito bom. E o tipo de criatura também é relevante, é humano, né? Então, não sei se vai chegar a ver jogo no Modern, talvez aí apareça, o pessoal faça teste, mas ele parece ter um conjunto aí de obra interessante pro Standard, com certeza, né? A gente não sabe para que caminho o Standard vai depois dessa coleção. Então, vale a pena aí ficar de olho no Tomic, arquista distinto. E de novo aparece um carne pra gente, de novo, de 4 manas. Ele, dessa vez ele é raro, não é mítico, né? E ele entra com 5 marcadores. Olha só, ele ainda tem uma habilidade de mais 1, que deixa mais difícil de matar ele logo no turno seguinte, né? A estática dele é basicamente trava os artefatos do seu oponente, né? As habilidades ativadas deles não podem ser ativadas, só as do oponente, hein? O mais um dele, você até o seu próximo turno, até um artefato, alvo que não seja criatura que você tem, vira uma criatura, o poder extensa igual ao custo dele. E o menos dois, você pega um artefato que você tem no exílio, ou lógico, fora do jogo, que seria o sideboard, e coloca na mão. É muito interessante, cara, esse novo carne, considerando o custo, a quantidade de valor que ele pode te dar, né? Bem interessante.
Sim, de novo, né, quatro, custo 4 com 5 marcadores, né, e como você falou, já tem o mais 1, então já fica bem difícil de você conseguir remover ele quando ele entra. E da mesma forma que o Tomic, ele tem habilidades que são relevantes pro T2, né, mas que podem facilmente ser utilizados no Modern, não sei se no competitivo, mas podem ser utilizados no Modern ou no Legacy, né, tanto faz, mas é interessante ver isso, né, você vê cartas que tem possibilidades de uso em outro formato além do T2, né, então claramente aquilo que o pessoal de desenvolvimento tem falado tá começando a aparecer mais vezes, né? Você vê mais cartas com essas possibilidades, né? Claro, é um Planeswalker, então a gente sabe que tem potencial, mas não é aquele Planeswalker que de Planeswalker deck, né? Tá ali só pra completar realmente
a coleção. Não, ele tem habilidade relevante, sim. A arte dele não achei muito boa, mas a carta eu não menosprezo, não. Acho bem interessante. E, como eu falei, ele se protege bem, né? E também tem peças aí de um deck de artefato aparecendo nesse Standard, né? Sai o Topterista lá, o Tzere novo também, o Dovin que faz fichinha, quem é que nós falamos? A Sahili nova que faz fichinha, sim, também. Então tem umas peças aí de um deck de artefatos se montando aí no Standard.
O Dovinban, o outro Dovinban também faz ficha de Topter, não faz?
Faz, o menos um dele faz fichinha de Topter 1/1 voar, isso aí. Uhum. Então tá aí. E esperamos aí que um Planalto incolor, né, possa ver jogo, pelo menos em algum deck. Assim, qualquer deck pode jogar esse carne, mas tirar valor dele é só, nesse caso, é só um deck que realmente tem interação com artefato. Mas vamos ao Krenko. Krenko de volta, hein, cara. Estrela aí de deck de Commander de Goblin, né, um baita líder. Krenko, vírgula, chefão da Rua do Estanho. Custa 2 e uma vermelha. Ele é 1/2. Toda vez que ele ataca, você coloca um marcador +1/+1 nele. E depois que você cria uma ficha, um número de fichas de Goblin em 1/1, igual o poder dele. Essas fichas você não cria atacando, tá? Elas estão tranquilas ali de boa, desviradas. Mas ele cresce automaticamente, sempre, e ele sempre vai colocar a partir do turno, primeiro turno que ele ataca, no mínimo 2 fichas.
Uhum. O Krenko tem bem essa sinergia, né, de ter ou criar ficha ou de se importar, né, com esse número de criaturas, assim. Então ele, sim, é bem essa cara do Commander mesmo, né, tem tudo esse flavor aí. E vamos ver, é uma carta boa pro T2, né, querendo, sim, ou não, é uma criatura que por mais aparente ser fácil de remover, mas que logo já cria corpo e tal, então você cria um campo muito rápido, né, o que a gente sabe que é um problema pros controls que tem hoje no T2, então eu acho que ainda pode ser utilizado aí no T2, né? Os monoheads e rápidos da vida, acho que podem tirar proveito aí.
Eu falei de desvirar, né? Antes, você quer desvirar com essa carta, quer poder atacar com ela. Ele, exato, sozinho já é bom, mas ele sinergiza bem também com cartas que aumentam o poder, né? Até o final do turno, tipo Colosso Colossal, coisas assim. Que aí aumenta o número de fichinhas que você coloca, e aí estão surgindo coisas para fazer com tanta fichinha ainda, né? Tem cartas novas aí surgindo. Mas enfim, tem a Vivian também, uma planinauta, Vivian rara agora, né? Custa 2 e uma verde, isso aí, de 3 manas, e ela entra com 4 marcadores. A estática dela é você pode conjurar criaturas como se elas tivessem lampejo, tá? Não só criaturas verdes, qualquer criatura com lampejo, o mais um dela até o seu próximo turno, até uma criatura alvo ganhar vigilância e alcance, é meio que uma forma de se proteger, mas você já tem que ter um bicho, menos dois, você olha os três cards do topo, exila um com a face voltada para baixo e até o restante do jogo você pode jogar ele se ele for uma criatura, tá? Então ela gera uma vantagem de carta, tá, potencialmente, se você, por exemplo, tá no play, então é o teu terceiro turno e o segundo do oponente, você não tem nenhuma ameaça para matar a Vivian, tá aí, cara. E se caso você estiver no draw, né, tá um pouquinho atrás, até que dá para baixar ele e jogar o mais um 5, com 5 aí ela se protege bem, e também você, a partir do momento que você pode lançar qualquer criatura com lampejo, fica muito complicado o teu oponente escolher, né, quem ele ataca e como ele ataca, dependendo do deck que você tem. Então eu achei ela boa, muito valor para 3 manas apenas, um investimento bem pequeno, então gostei bastante da Zona Favilha.
É, eu acho que ela pode corrigir um dos problemas que os Monoguin que a gente via jogando tem, né? Que é fazer aquele... não ter surpresa, né? Aquele deck que você vem, desvira suas manas, baixa um bicho, ataca o que você tiver, passa o turno. Uhum. De vez em quando você tem um pump ali, mas assim, acaba não tendo muito pra onde correr. Não tem o verde, só o verde não tem cartas pra isso, né? Que consigam sair dessa mesmice, né? E essa vive dentro de uma curva que me parece aceitável, né? 3 é uma curva muito boa para você colocar isso num deck agressivo e você coloca, volta a ter surpresa. Imagina você no passe baixar um Galta, por exemplo, né? Então você gera possibilidades que ficam mais difíceis de um oponente lidar. E como você falou, no bloco também é excelente, né? Então,
se você pode lançar criaturas com lampejo, é uma forma também de dar a volta aí em mass removals, né? Você pode esperar o oponente agir primeiro. Sem falar que ela é boa pra voltar também de um board wipe, né? E você falou de surpresa, é muita surpresa mesmo. Além do lampejo, você tem a carta escondida, né? Com menos dois dela, que só você vai saber, o oponente não vai saber. E a arte, é lógico, da Magali Villeneuve, que é linda também. Vamos pro Bastião de Carne, cara. Um terreno aqui, terreno raro, tá? Até adiciona uma incolor e não entra virado nem nada, tá? Só que você pode pagar 4 e virar ele pra proliferar. E eu acho perigoso, tá? Proliferar não deve ser uma mecânica assim tão abusiva, tá? Eu acho perigoso ter acesso aí a um terreninho que faz isso. Lembrando que proliferar não dá alvo, né? E você pode aumentar marcador de qualquer coisa em qualquer jogador ou permanente. Então, aumenta aí os marcadores de veneno, de experiência, no caso de comando, de energia também, e os seus planinautas também. Acho bem perigoso e acho que é uma carta que tem bastante potencial aí no standard, que vai ajudar alguns planinautas a chegar na sua ultimate mais facilmente, né? Isso aqui é interessante. Não esses planinautas específicos, mas alguns do anteriores, como o próprio Teferi, que tem jogado muito ali, eles vão ver as ultimates sendo usadas com mais frequência graças a proliferar. E essa é uma das cartas que eu vejo que tem condições fáceis aí de beneficiar esses decks, né? Às vezes você acha que vai ter um turno a mais para responder, por exemplo, e não tem, né? Teu oponente tá lá com o Teferi com 7, você baixa o Bastião de Carne, já prolifera e ulta o teu Teferi, aí acabou.
Então eu concordo com você, eu acho que ele tem potencial para... aliás, não sei, fica meio estranho, potencial para potencializar, né? Ele vai potencializar esses decks controls. O Esper vai se favorecer bastante, porque você imagina, você às vezes com Teferi e com Kaia na mesa, vai fazer muita diferença você poder gerar mais um marcador em cada um. Então vai acelerar, desculpa a travada, o ult dos dois, né? Que é boa parte das vezes que os dois decks ganham. É claro que a gente entende, né, a temática de Planeswalker, você, né, poder gerar mais valor, né, ou poder acelerar o jogo com elas, tudo, mas eu concordo, acho que ela tem um potencial para estragar um pouco algumas partidas. Vamos torcer para que não atrapalhe, né? É uma mecânica difícil de você lidar, né? Como você falou, o fato de não dar alvo e tal, então você, né, fica difícil de você responder, mas vamos torcer para que mantenha o T2 saudável, né? Não atrapalhe, né? Não tem muitas cartas livres como essa, né, de proliferar, pelo menos até agora não saiu.
Um efeito de proliferar como esse aqui, que não pode ser anulado, né, eu acho muito bom. Eu acho, quem sabe até aparece em outros formatos. Acho que Commander é dado também, que isso aqui vai aparecer. Então tá aí, pelo menos é uma rara, você vai abrir bastante aí, se for jogar o limitado, abrir uma caixa aí, quem sabe, dessa coleção. Mas tem mais raras aqui, né, nada de míticas nesse programa, só cartas raras. E dessa vez é mais um Planalto, ou ele, que é o Sorin. Tá com uma imagem bem interessante, né? Parece até uma imagem tirada de quadrinho, que Sorin, Senhor Vampiro Vingativo. Por que será que ele é vingativo, hein?
O que será? Atrás de quem será que ele está?
É, quem não tem ideia do que a gente tá falando, escuta lá o lore de Sombras em Mistrade de Lua Arcana aí, que nós gravamos. É, custa 2, uma branca e uma preta. 4 mãos, entra com 4 marcadores e a estática dele diz, enquanto for o seu turno, só o seu turno, tá? As criaturas e planaltas que você tem vínculo com a vida, só durante seu turno. O mais 2 dele, ele causa 1 de dano só a um jogador ou planalta alvo. Então não causa em criatura, é só jogador ou planalta. E o menos X dele você devolve para o campo de batalha uma criatura com custo X do seu cemitério. E além disso, ela é um vampiro. Tá? Eu acho que o mais 2 dele e a estática são um pouquinho ruins, porque o menos X dele é muito bom. Tá? O menos X é incondicional. Assim, contanto que você tenha marcador, você revive qualquer coisa. Né? E ao longo de vários turnos, você pode reviver várias coisas pequenas. Ou assim que ele entra, você estoura ele para remover uma coisa de custo 4. A estática dele ele ainda te permite voltar, né, de alguma posição quando você está atrás em pontos de vida. Então, achei ele bem interessante. É um Sorin, né? Faz tempo que a gente não tem um Sorin aí no Standard. E eu acredito que ele até pode ver jogo. Não é o melhor, mas ele pode sim ver jogo em um Shell dedicado aí, com criaturas, claro.
É, então, ele não cabe, né, no que a gente tem hoje com BW, né? A gente não tem o Esper, basicamente, mas... Como você falou, ele não combina com o que a gente tem, né? Então provavelmente vai ter que criar alguma coisa baseada em ganho de vida. A gente tem bastante coisa, né, com ganho de vida de Ravnica, né? Tem bastante cartinhas aí com ganho de vida, né? O Pride Mate, por exemplo, e tal. Então, assim, você consegue tirar proveito disso no deck de criaturas. Então, o que eu achei interessante é que vários Planeswalkers desses apareceram e eles cabem em decks que não são tão competitivos. E talvez isso eleve o número de decks mais competitivos que a gente possa ter, né? Pode ser uma aposta, tudo, mas eu acho que cabe em vários decks aí que sempre rodam aí, estão sempre rondando o fazer resultados no competitivo.
E, no Standard, por exemplo, né, Eli?
É, isso, no Standard.
É.
E o Sorin é uma carta desse tipo, ela tem potencial pra ser boa, né, dentro desse deck, por exemplo, de ganhar vida e etc. E você tem cartas que conseguem ter uma sinergia boa com isso, né? Então eu espero que isso traga mais equilíbrio ainda pro Standard, traga mais decks para competir com os que a gente já tem aí.
Boa, é uma possibilidade, tomara, né, que deixe o formato mais diverso. Mas indo na direção contrária, né, como se a gente já não tivesse cartas vermelhas boas aí no Mono Red, tem uma Chandra nova, Chandra, vírgula, Artesã do Fogo. Ela custa 4 manas ao todo, 2 de 2 vermelhas e entra 4. Diz assim a estática dela, ó. Toda vez que uma ou mais marcadores são removidos dela, ela causa aquela quantidade de dano no oponente ou planinalta alvo. Tá? Então, se atacou a Chandra, tirou 3 marcadores dela, ela vai dar 3 em algum jogador ou planinalta alvo. E ela pode ser dividida, né? Porque se for criaturas divididas, tipo uma criatura de custo de ataque 2 ou de ataque 1 dando dano nela, são 2 instâncias diferentes. Então, se eu não me engano, tá certo isso de ela se poder separar. Tá. Se alguém aí tiver uma interpretação diferente, me corrija, por favor. E aí, programa que vem, a gente fala a respeito. Bom, ela entra com 4 ali. O mais 1 dela exila o card do topo do seu Grimório e você pode jogá-lo neste turno. Tá? É similar à outra habilidade lá da outra Chandra que nós vimos, lembrando que você pode jogá-lo. Tá? Então, terrenos também serve. E é mais 1, não é 0 que você paga para isso. E ela tem o menos 7. É, exile os 7 cards do topo do seu Grimório e você pode jogá-los neste turno. Você tem que pagar o custo, sim, mas é uma carta aí que só provê vantagem de carta, né? Incrível. A parte de dano mesmo dela, né, que sempre pensa quando pensa em planalta vermelho, é habilidade estática, que não é lá aquelas coisas, né? Mas uma forma de retribuir qualquer dano causado a ela. Mas é interessante, eu gostei bastante, pela vantagem de carta.
Sim, sim. Não se compara à última Chandra de 4 manas que a gente tinha, né? A outra, esqueci o nome, de Kaladesh, né? Kaladesh?
Era de... É, a Chandra Mind School.
É.
Kaladesh, acho que era de Kaladesh.
É, de Kaladesh. E, realmente, ela fornece vantagem de cartas num deck, né, pro vermelho, o que é bem difícil, né? São poucas cartas que têm essa possibilidade. E você encontrar isso num Planeswalker, eu acho que faz ela ser bem... Tem possibilidade de ser bem aproveitada no T2, né? Não imagino que ela deva jogar mais que isso, mas eu acho que no T2, realmente, ela pode encher o saco no Arena aí sim.
Sim, gerando aí uma vantagenzinha de carta todo turno.
Aqui é TR.
Bom, saindo aqui um pouco dos spoilers, eu queria chamar a atenção para o vídeo que está no canal da Wizards, um vídeo que eu vou deixar o link aqui, inclusive, para quem quiser ver, que é sobre o plano do Nicol Bolas, tá? O nome do vídeo é Nicol Bolas Grand Scheme. Quem fala inglês aí, é bom assistir a um vídeo de 7 minutos e é uma maravilha de lore, tá? Explica todo o arco do Nicol Bolas, que é uma história aí que seria contada ao longo de 3 anos, né? Foi a ideia do Doug Byer, lá da Wizards, e que culmina em Guerra da Centelha, tá? Então explica um pouquinho como que o Bolas chegou onde ele está, qual é exatamente o plano dele, né, e quais as ferramentas que ele tem à disposição dele para executar esse plano. Não sei se você viu, ele, a única coisa que ficou em dúvida para mim, que também não é explicado em lugar nenhum por enquanto, é esse tal de Ancient Spell, assim, que das profundezas de Dominaria descobriu essa mágica, que é a mágica que vai torná-lo um deus novamente. Mas eles não dão detalhes de como ele descobriu exatamente quantas centelhas ele precisa, coisas assim. Eu acho que isso aí deve estar no romance, né? Deve ter um flashback lá pra época em que ele descobriu isso aí. Porque isso aí ele deve ter visto antes dos eventos de Kaladesh. Então é bem, bem antigo. Você viu o vídeo?
Não vi o vídeo ainda. Mas é interessante, né? O Bolas é um personagem, quer você goste ou não, é um personagem bem complexo, né? Ele tem milhares de anos pra ser, né, cobridos. E realmente, ele é o vilão mor hoje que a gente tem, né? Muitos, mesmo não gostando do personagem, não gostaria que ele morresse, etc. Mas é interessante você ver esses tipos de vídeos, né, falando sobre específico sobre algum personagem e tal. Acho que a Wizards tem acertado um pouco, né, nessa forma de distribuição desse material, né,
bem lembrado, e tal, né? Bem lembrado, é muito necessário esse vídeo, porque teve um vácuo aí de lore, né, para quem só acompanha no site. Então é importante trazer aí o que está acontecendo e nos preparar para buscar aí as informações nas próximas fontes, que provavelmente serão o livro, né, o livro, o romance lá com a capa branca.
Mas a gente entende que agora é a calmaria antes da tempestade, né? Mas realmente ficou bem morno esses lords de Ravnica, né? A gente bem provavelmente ainda vai abordar isso em algum episódio mais pra frente, mas realmente deixou bem a desejar, vinha de uma ascendente, né? Uns lore bacana que, por mais que você via alguns buracos, né? A Maggie até comentou, a Fanny também, né? Que algumas falhas, algumas correções da história, mas realmente tava criando uma teia mais complexa. E agora deu, imagino eu que propositalmente, mas aí deu uma caída, né? Deu uma mornada aí no que a gente.
Eu acho que eles fazem isso pra vender o livro, né? Os romances agora que serão feitos à parte, mas o meu problema é que não avançou a metaplot. E agora, agora tá claro o porquê, né? E aí você fica com os romances só pra ter um gostinho aí do que tá acontecendo. Mas eventualmente aí, se você não puder adquirir o livro, se não vier o livro em português, eventualmente nós faremos um programa aí despoilando todo o lore. Né, ou vai sair algum tipo de tradução, resumo, tal, isso aí não vai demorar a acontecer, tá? Nós ficaremos sabendo e as próprias cartas vão spoilar todo esse fim, né? Eu acho que esse Ancient Spell será uma carta de Guerra da Centelha, hein? E aí deve ter um flavor text ali, uma ideia do que faz, deve ser algo do tipo, se você controlar 10 planinautas, você ganha o jogo, ou sacrifique 5 planinautas e ganha o controle do jogador alvo, alguma coisa assim, mas esperemos para ver, chega de especular, né, cara, que aí fica o risco de falar muita besteira.
É verdade.
Mas numa dessas a gente acerta, hein, cara. Vamos falar de promo de juiz, então. Finalmente, quem tava esperando Mox Opala saiu, mas infelizmente não é numa coleção que tem booster a 10 ou 15 reais, é em promo de juiz. As duas próximas promos, né, desse ano são a Mox Opala com a arte antiga mesmo, e a Mirri's Gaia, que é aquele encantamento Legacy que joga no deck de lentes, também com a arte antiga, tá? Mas ambos foil com a estrelinha lá ali, então tá aí pra quem
novo
é juiz.
Frame também, né?
Com de lendária. Né? Também. Isso é a Mirri's Gaia, que é antiga, né? Lá de Tempestade, eu acho. Isso aí, bem lembrado. Uma coisa sobre o GP, ó. Não teremos guarda-volumes no GP, viu? Eu esqueci de falar isso no programa passado, eu tô avisando aqui, tá? Mas nós teremos lá o espaço dos podcasters em que você pode ir para nos conhecer e também para jogar uma partida lá, Spurling, aprender a jogar, se tem algum amigo, alguma amiga que quer aprender a jogar também, teremos esse serviço lá. Teremos cubo, ouvi dizer que vai ter cubo ali.
Tomara que tenha, hein?
Então, eu ouvi dizer que vai ter cubo lá, então é só passar lá e se informar, né? Só não vai ter comida, né? Nem bacon, nem cerveja. Isso aí é depois.
É, isso aí, se vocês puderem trazer, a gente faz uma divisão lá e...
Bem lembrado. Ai, ai. Bom, uma outra coisa também, nós falamos de uma premiação lá dos criadores de conteúdo, né, do programa passado, ali, que nós fomos aí, ficamos entre os 10 blogs ou sites. Na nossa categoria, o MTG Goldfish ganhou, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Eu achei interessante aqui que eles colocaram em todo mundo, né? Tem o Blogatog, tem o Goldfish TCG Player, Star City Games. Então, é meio que é humilhante, né? No sentido de passar humildade, que ver aí o logo do HackdosCast no meio aí da galera. Então, valeu, gente, todo mundo que votou. E é claro, justíssimo, né? O prêmio para o MTG Goldfish, que é um baita site. Nós sugamos muito desse site para falar aqui, não só de spoiler e de preço, mas também de outras notícias e análises que eles fazem lá. É um baita site aí, baita portal, MTG Goldfish. Então, parabéns aí a eles. E obrigado aí a todo mundo que votou, porque aqui é BR.
Continuamos BR.
Ah, é, aqui é nós. E os top 16 daquele Invitational lá da Wizards foram convidados para a Tour de Londres. Isso aí não estava nos planos, mas o pessoal acabou sendo convidado. Mais um benefício aí, e mais um prêmio aí para quem se esforçou, né, e conseguiu chegar aí na metade superior lá desse Invitational. Então, parabéns aí. Pena que os brazucas ficaram lá no começo, né, mas acho que três deles são da MPL, e o Saporito, eu acho que ele tem pontos para estar classificado, se não me engano. Então, de brasileiros estamos garantidos. E por acaso, né, se alguém mais tiver interesse, deve ter mais Invitational, tá? A Wizards ainda não anunciou, mas já é mais um benefício, além de toda a grana, para você se esforçar, e um incentivo para você se esforçar para tentar ir bem nesses campeonatos.
Teve uma repercussão muito positiva, né, em relação ao Invitational. Eu acho que eu não vi muito de lá fora, só vi um pouquinho de artigos e tal, mas a repercussão foi positiva, né, de como foi o campeonato, não teve problemas, né, durante as streams e tal. Então, assim, eu achei bem bacana. Então, acho que
problema técnico forma de... teve, né?
Assim, eu digo mais problemas que realmente comprometessem, né, o campeonato em si, né?
Ah, sim, não, isso aí foi muito bem
problemas
elogiado.
Técnicos, eu acho que, né, com carta já dá problema, você imagina jogando com um programa que é beta ainda.
E o público, né, ele, mais de 100 mil pessoas lá acompanhando, então o Magic tá virando mainstream aí.
Verdade. Até um detalhe interessante, eu falei isso negócio de beta, eu lembrei hoje um amigo meu que conhece um pouquinho, assim, do que é Magic e tal, ele perguntou, como é que tá o Arena e tudo, né? Aí ele falou, nossa, mas tá em beta ainda. Aí eu dei uma explicada pra ele e tal, mas é interessante esse negócio do beta, né? Porque às vezes quem vê de fora pode não tá querendo entrar no Arena ainda por causa disso também, né? Eu não sei, sim, a gente falou isso há um tempo atrás, mas ainda não tem notícias de quando ele vai sair do beta.
Né? Qualquer um que tem o Steam instalado sabe, né, cara? Você tem uma cacetada de jogos ali. Aí ele vem falando pra você, ó, baixa esse jogo aqui, tá em fase beta. Fala, pô, né, por que que eu vou me dedicar o meu tempo a um jogo que tá em beta ainda? Quando eu tenho tantos outros que estão completos e prontos para jogar. E por que que eu vou investir também recurso nele, se eu não sei se eu vou conseguir usufruir completamente? Então assusta mesmo. O nome beta, com certeza, afasta aí alguns potenciais jogadores, né? E tá, faz tempo que tá em beta, hein? Tá na hora de lançar de verdade esse jogo.
Já tá fazendo aniversário esse beta já.
Pois é. Vamos lá, tem que continuar aqui que tem um concurso que a Wizards está lançando, tá? Eles vão fazer um bracket aqui de planinautas, e você vai ter que adivinhar aqui, entre todos eles, qual vai ser a colocação de todos eles. É parecido com aquelas votações que o Mario faz no Twitter, né? Para quem não acompanha aí, o Mario coloca aí 2x2 competindo, pode ser mecânicas, pode ser personagens, coisas assim, né? Então acaba formando ali um playoff, né? Um mata-mata, e você tem ali o escolhido do. Tá? Isso vai ser feito com plenautas, e quem acertar vai ganhar um de cada foil dos 36 plenautas de Guerra da Centelha. Porém, isso é só válido para residentes dos Estados Unidos. Tá? De qualquer forma, se você está escutando isso lá na América do Norte, eu vou deixar o link aqui, de repente você pode participar aí, tá? Mas tem que acertar a colocação de todos os plenautas, o que. Eu acho bem difícil, bem improvável. É tipo um bolão, sabe? É bem, bem complicado. Mas agora sim, uma notícia bem interessante que deu muito o que falar aqui no começo da semana, ele. Não sei se você estava atento aí à parte do Magic, mas encontraram no banco de registros, né, da Wizards e da Netflix uma licença para uma série de duas temporadas baseada na propriedade intelectual do Magic the Gathering. Isso foi feito lá em junho do ano passado, faz quase um ano então, né? E pode ser aí a realização de algo que nós já viemos falando há muito tempo, né? Tem até ouvinte nosso, como Eduardo, que fala que já está na hora, né? E já tem todos os elementos aí de uma série animada de Magic the Gathering. Mas queria só lembrar que nós não temos detalhes, né? Nenhum detalhe mesmo sobre essa possível série, se vai ser live action, animada, e mesmo se vai acontecer, né? Lembrando que o filme de Magic parou no inferno de produção, lá no Production Hell, e não avançou depois disso, pelo menos não temos notícia nenhuma, né? E essa da Netflix também pode ser só um registro de propriedade, pode ser que esteja tudo parado, né? E que ele esteja aguardando só o momento certo para dar início à pré-produção do negócio. Mas é uma boa notícia, tem gente olhando nisso, tem gente pensando nisso, e eu gostaria bastante de ver uma série animada, tá? Porque animar é mais fácil se você pensar na diversidade de mundos do Magic, né? Pra fazer uma série live action com Magic seria um negócio bem tosquinho, bem budget, seria bem tenso.
Eu concordo, eu acho que a série animada é a dose que a gente precisa de Magic em termos de séries e filmes e tal. Eu acho que fazer um filme agora, ele teria que ser um filme estilo universo Marvel. Não teria como fazer sucesso com menos que isso, né? Porque, né, se a gente for pensar em toda a fantasia que é o mundo do Magic, menos efeitos especiais menos que isso não vai funcionar. A gente viu pelo trailer, né?
Sim.
Que é lindo em relação aos padrões Magic, né? Realmente é muito bonito e se assemelha muito com filmes, né? E só que imagina-se o quantos milhões vão se gastar para se fazer um filme desse patamar, né? Então realmente fica complicado.
Eu acho que uma série mesmo, ali duas temporadas como está registrado, seria um primeiro piloto, né? Teria que escolher um público certo também. Eu acredito que uma série animada que tenha algum atrativo tanto para as crianças, né? Porque a gente está falando basicamente de super-heróis, mas atrativos também para os adultos, né? Porque todos os personagens, parecido um pouco com X-Men, que tem aquela coisa do poder ligado à emoção, né? Todos eles despertam a centelha em um momento extremo, ali numa situação limite. Então esse tipo de coisa aí costuma ensinar algumas lições, ter algumas metáforas bonitas que dá para trabalhar. E acho que se chamarem escritores criativos, inteligentes, dá para fazer uma coisa que seja divertida para as crianças e também atrativa aí para os adultos. Né?
Não precisava nem abordar as sentinelas, né? Que eu acho que às vezes poderia ser complicado, né? Porque se desse algum problema, você estaria perdendo essa oportunidade, né? Poderia pegar o nascimento de algum Planeswalker de algum
aleatório
lugar.
Qualquer, não precisa acompanhar a história atual do Magic, não seria.
Poderia trazer algumas pinceladas dos personagens, eles poderiam aparecer, pegar um personagem famoso e aparecer como conselheiro.
Isso.
Ou, né, numa situação X lá do final da aventura, ele aparecer pra ajudar de alguma forma.
Pra fazer fanservice, né?
Exatamente. E aí fazer todo esse vínculo. Acho que realmente, eu não vou dizer que a gente precisa, mas realmente tá na hora. E me parece que a Hasbro, né, a Wizards, tem encaminhado para isso, né? Ela tem diversificado muito mais os produtos dela e tomara que realmente isso aí saia do papel e a gente consiga ver logo. E seria interessante ver no Netflix também, né? Que é uma plataforma que é muito mais acessível, né? Não sair no Amazon Prime da vida, aqueles que o pessoal lá fora tem usado mais.
Mas acho
que
o Netflix pago, é, né?
Muito. Então. Eu acho que Netflix é algo muito mais global e que tá de muito mais acesso aí pra galera que gosta de Magic.
A pior coisa ali é o pessoal descobrir Magic através de uma série dessa, e aí você dizer que joga Magic, ele fala, esse jogo é baseado naquela série do Netflix?
Pior. Pior.
Vamos esperar aí, né? Possível que aconteça. Voltando aqui pro Brasil, né, pro nosso plano terráqueo, que queria indicar um artigo do Caparrós sobre o deck de UR Fênix, né, sobre como combatê-lo com os principais decks do formato, com sideboard, é uma coisa que ele fala aqui, né? Você não se prepara simplesmente contra o deck no vácuo, você tem que saber jogar contra os decks com sideboard, então vou deixar aqui que achei bem interessante. O Jet Phoenix também também é assunto do próprio Rudá, né, que fala dicas de sideboard contra o Izzet Fênix. É dicas de como, três dicas, né, para como bater nesse deck. Tem outro artigo interessante do Thiago Duarte também. Esse nome não é estranho para quem joga Legacy, né, e ele fala sobre o Nacional Legacy deste ano. Então, se você joga aí Legacy, independente do estado ou da região do país, dê uma olhada nesse artigo, porque ele traz mais detalhes desse Nacional. E se você pensa em prêmios mesmo, né, o Nacional Legacy é o torneio com maior premiação em termos de valor, né, de cartas. Você tem Dual Lands de premiação, nos casos. Então, é um torneio aí de alto nível, porque tem alta premiação. Que mais? Eu tenho que deixar aqui também, né, o link do vídeo do Pauper Magic BR, lá do nosso amigo ouvinte Lucas, o Cão. Ele programa, né, e ele lançou um aplicativo ali que se chama Chaos Mander Planar. É basicamente um Plane Chase alterado, né, tem uma ideia muito interessante que ele colocou de estresse do plano. Quanto mais tempo você passa no plano, quanto mais recursos você extrai, você estressa ele, e aí acontece alguma coisa quando você atinge o número de estresse do plano. Isso é bem interessante. Eu vou deixar o link aqui que ele explica como funciona, dá um exemplo aqui, e você já pode baixar esse aplicativo também, tá? É a tempo lá de jogar lá no GP São Paulo, e ele vai estar lá para mostrar esse aplicativo e também para jogar com o pessoal. Você pode jogar Standard, Commander, Pauper, com esse aplicativo ligado, transplanando aí para ver como funciona. Achei bem interessante a proposta e parabéns aí pela iniciativa dele. Sempre inventando moda esse Lucas, hein?
É, o Lucão tem a tua imaginação maravilhosa. Ele sempre, né, quando a gente fala alguma coisa, ele já tem sempre alguma ideia para dar. Então, parabéns aí pela iniciativa. E continue inovando, que o Magic brasileiro continua precisando aí de inovações para continuar sobrevivendo.
Isso aí. E também, falando em inovação, né, o Ari, que era do Pauper View, agora ele está estreando um novo podcast. Eu vou deixar aqui o link do episódio piloto dele, em que ele explica mais ou menos a proposta. Infelizmente, o nome do podcast é Mana Delver, né? Então, não vamos perder muito tempo falando dele, porque Mana Delver, né, ele...
eu falei pra ele quando ele criou, eu falei, olha que esse nome aí, não sei não, viu?
Vai afastar muito o ouvinte. Mas o primeiro episódio mesmo dele sem ser o piloto é migrando para o Modern, né? Ele dá o exemplo aí do Gabriel, que era jogador de Pauper e está entrando no Modern. Então, se você pretende seguir o mesmo caminho, tá aí o exemplo, o depoimento de alguém que já está trilhando, tá bom? E por fim, ele é um caso engraçado aqui. Lembra do London Mulligan, que ia estrear no Magic Online antes?
Uhum.
Então, o London Mulligan estreou no Magic Online e tá dando pau, tá reiniciando algumas partidas.
Que beleza, hein? É, o MOL então... sempre sendo o MOL.
Eles estão aí utilizando esse tempo para analisar aí o que pode estar acontecendo e vão tentar corrigir. Mas é só um aviso aí, se você joga MOL, tá? Pode ser até que esteja corrigido quando esse podcast for ao ar. Mas enfim, tá aí a notícia. E bora passar de fase então? Compra, vem aí. Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra no RakdosCast.
Olha, agora fase de compra, vou trocar aqui também o Eli pelo Felipe. E aí, Felipe?
E aí, MP?
E aí, ó, como ele tava morrendo, eu dei uma folga pra ele, te puxei aqui. O senhor vai ficar até a fase final também, na principal, porque o senhor joga também Modern, né? Então, de vez em quando.
A gente pediu uma substituição aqui.
Substituição de emergência aí.
Exatamente.
O Eli vai falar logo mais.
Eu chamo o cara do banco, né? Tem que...
O cara do banco, o unicórnio anônimo aqui. Bom, fala pro pessoal aqui na fase de compra, dá uma olhada com mais frequência no canal da Liga Magic no YouTube, que até quem está interessado em finanças de Magic, né, tem um conteúdo específico ali. O Juliano, que já veio aqui no programa, ele está postando vídeo, vou deixar aqui até um link das top 10 cartas mais vendidas no último mês, que foi em março. E tem algumas surpresas aí, né? Interessante, ele fala que o Pteiro Mandra, da Contra Mágica, bem curioso. Mas é das cartas mais vendidas aqui no Brasil, tá? É bem interessante.
O pessoal tá achando que vai voltar, né?
Em Modern Horizons, né? Ele tem uma baita demanda pra Modern dessa carta, dos sets dessa carta. Então, tá aí, vou deixar o link aqui pra quem quiser ver, mas fica aí a notícia. É do último mês, tá? Pode ser que algumas coisas, algumas tendências tenham mudado. Mas já falando em tendência, Felipe, a Kaia subiu mais de 50% na última semana, cara. Ela tá superior a 18 dólares atualmente. E a Kai é um planinauta que, teoricamente, seria o pior planinauta da nova coleção, né?
Eu te avisei.
eu sei que o Standard tem, sim, alguma demanda pra ela. A Esper Control tá jogando muito. Mirror de Esper Control, ela resolve também. Mas você tava comentando aí do Modern, que ela apareceu?
Eu achei um deck bem interessante, que ela apareceu num deck básico que vai... Três cópias dela, um deckzinho que fez 5-0 numa liga competitiva, que vai Obsedar, Akaya, Bitter Blossom e várias coisinhas que ganham uma vidinha aqui ou que ganham alguma vantagem perdendo vida. E é um deck bem mid-range.
Você comentou sobre ela, ela é versátil, né? Acho que é por isso também que o pessoal tá testando ela. Do jeito como o Modern tá hoje, tirar coisas do cemitério é útil, né? Tirar as Fênix, por exemplo, do cemitério é útil. E remover coisas de costume, como Death Shadow, você falou do Cálice.
Isso é, porque é o custo, né? Ele entra com custo zero.
Tem o frasco do Éter também, explosivo.
Se você quiser tirar uma relíquia antes do cara estourar, alguma coisa assim. Você obriga o cara a ter que estourar sempre, né? Ou em resposta. Esse tipo de artefato, né? Que faz algum efeitinho, alguma coisa.
Então, essa versatilidade acaba contando, sim. E o custo dela também, né? Que é amigável. 3 manas só é amigável pro Modern.
Isso, gente. Meu, você não faz nada, né? Mas nada, você ganha dois de vida se você conseguir tirar uma card de criatura, né? Isso já te ajuda contra o Burn. Matei uma criatura aqui, subi a Kaia, ganhei 2 de vida.
E é por causa disso que você comentou também que ela tá aparecendo em outros decks. Uma só no main, ou uma outra no side. Não é só nessa lista aí, maluca.
Sim, imagina. Viu? Imagina contra o Burn, o cara vem, vende, sei lá, um Gob Guide, um Swiss Sphere, tirei com menos. Pô, matei uma criatura aqui, ganhei 2 de vida. Aí o cara vai dar Fênix, descarta, tira a Fênix. Ainda ganhei uma viadinha aqui.
Eu não sei se é toda partida que você deseja investir 3 manas nesse tipo de efeito, mas com certeza o pessoal tá testando, e isso contribui pro aumento do preço dela. Afinal, ela é mítica, né, cara? Então, não tem tantas delas aí. É uma salta pro Clash que justifica um planinauta aí de quase $19. Tá bem
caro. Ela tá com 5, né? É baixo até.
Oi?
O ultimate dela é 5, né?
Ela menos
5. Entra com 3, no primeiro turno já vai pra 4. Então, no terceiro turno você já dando o ult dela. E aí você já deu, por exemplo, no Modern, por exemplo, já deu o PF, alguma coisa.
Rest in Peace também, tá a mesma cor de Rest in Peace, né?
Isso, e aí então você já exilou as coisas.
Bem lembrado. Lembrando aí, só pra essa dica aí, é pra quem for jogar os limitados paralelos lá do GP, né, que essa carta está na nova coleção, que será a coleção dos limitados lá do GP São Paulo, tá? Mas tem mais cartas, Felipe. As cartas que estão em alta aí, Barão da Morte, né? Aquele Lorde lá de esqueleto e de zumbis também. Cresceu, acho que o pessoal está especulando aí com a nova Liliana, né? Deck de zumbi. Uma carta que cresceu 33% em uma semana, então tá ali $3,50, tá? O que seria ali uns R$12, pouco menos, né? R$10, R$12. Smurfing Tides também, uma carta que cresceu muito, e essa carta o pessoal não conhece direito, mas ela é da nova coleção. Ela é uma carta de bulk mesmo, né? Tem bastante cara de bulk, é aquele encantamento branco de 4 manas que quando o oponente compra uma carta, ele tem que pagar 2. Se ele não pagar, você cria um tesouro, tá? Mas por que que isso tá tão caro? Gente, é Commander, tá? Essa carta passou de $10. Vem subindo aí, toda semana vem subindo um pouco. E é exatamente por causa de Commander. Tem gente aí que aponta que ela é staple de Commander que tem acesso a branco já. Parece pouca coisa, mas o valor cumulativo que você tira dessa carta, apesar de custar 4 manas para baixar, é bem alto. Como eu não jogo Commander assim com tanta frequência, né, principalmente multiplayer, eu não posso testar essa eficiência, mas o preço fala por ele mesmo, tá? Essa é uma carta que tem tudo para ser bulk aqui e tá passando de $10. Então, sorte aí de quem abrir essa carta. Curioso, né, Felipe? Não parece tão boa no papel.
4 manas pra rampar? Poxa.
Não, 4 manas pra rampar depois, né? E o oponente ainda pode escolher inibir esse efeito. Então, curioso. É um caso curioso,
não entendo, mas não joga o Commander, né?
Então... Pois é, e não é a única carta afetada por Commander, não, cara. Tem mais, por exemplo, o Leveler, que é uma carta bem antiga, lá da época de Mirrodin, é um bicho de 5 manas 10-10. Quando ele entra em jogo, você remove seu Grimório do jogo. Ele cresceu só 900% em uma semana. Ele era uma bulk e agora está custando $8,50, tá? O que é ali mais ou menos R$30. Por quê? Porque o pessoal está pensando no novo Jace. O novo Jace te dá a vitória se você tiver que comprar uma carta e não tiver carta no Grimório. E o novo Jace custa 4 manas. Então é Jace na quarta, leveler na quinta, e aí turno seguinte você ganha o jogo. Mas de novo é uma coisa de Commander, né? Assim como Sunforger, que é aquele equipamento lá bem antigo também da época de o que? Ravnica original, que é uma carta que cresceu 900%, quase 1000%, né? Atualmente para 14 dólares, porque ela apareceu no Game Nights, que é aquele programa de YouTube lá, que falam de Commander, ele tem um combo com ela. Então, não vou discutir o combo aqui, mas enfim, se você tem uma Sunforger, saiba que essa carta está quase 14 dólares, tá? Ela cresceu quase 1000%. Oi?
Eu cheguei a enfrentar ela algumas vezes, nem lembro mais onde, mas eu lembro que eu jogava do contra isso.
Ah, eu...
Muito tempo atrás.
Commander, cara. Commander há um tempão atrás também. Por
não,
fim...
Não era Commander não, era, acho que era Extended, talvez.
Nossa, ainda não sei a idade, Felipe. Faz isso não, cara. Tá muito tarde pra isso.
Pois é, não, acho que o pessoal não sabe, né? O Dorian não sabe o que é isso.
Não tinha Magic Arena nessa época, né?
Não, não tinha.
Bom, tem uma carta nova, Felipe, que sai chamada Pluma, a Redimida, né? Uma criatura lendária, um anjo. E basicamente o que ela faz é toda vez que você casta uma mágica que dá alvo nela... Você exila essa mágica depois de ela resolver e volta ela para tua mão no final, no começo da etapa final. E tem duas cartas bem antigas que, por causa de Commander também, cresceram demais de preço. Por exemplo, Balduvian Rage, que é uma carta que cresceu 900% de preço, cara. Uma carta rara lá da época de Cold Snap, que dá mais X mais 0 para criatura alvo. E também Aurelia's Fury, ou Fúria de Aurelia, né?
Ah,
essa carta é mais recente, mais a de Game Fresh, né? E você tem um lock aí com Fúria de Aurelia e esse anjo aí, a Pluma, que custa 3 mana. Você pode evitar que teu oponente jogue mágicas que não sejam de criatura. Pra sempre, se você tiver acesso aí a 4 manas. Então é um hard lock em Commander, mais um. E por isso a carta cresceu, quanto ela cresceu? 660%. Ela está atualmente, saiu de preço de book, está atualmente, Felipe, quase 8 dólares.
É, ela era book, foi pra 8 dólares, né? Vê
era
se o povo vai querer jogar ou não.
E no caso de Fúria de Aurelia, eu lembro que eu já dei essa carta pra alguém. Eu tinha ela, ninguém queria, e aí eu dei ela pra alguém, apesar de ser mítica. Né? E hoje está uns 30 reais. Oi?
Ela tá desde 2014 como book, né? Não, 2015 como book, então...
Pois é, saiu do T2 e virou isso aí. Mas esses são destaques, lembrando, né, quem quiser mais preços aí do GP, o programa passado já falou tudo, né, não tem mais artistas anunciados e os preços são aqueles mesmos. Quer high foil, ou entra no torneio principal, ou compra um dos pacotes selado ou construído, tá, Fanatic lá. E, ou encontra alguém, né, Felipe, que comprou esses pacotes, ou o evento principal e esteja tentando vender. Aliás, se o senhor jogar o evento principal, vai ficar com raio?
Mostra a pergunta. Provavelmente que não.
Eu aconselho o pessoal a passar a perguntar isso, né, no stand dos podcasters também, porque talvez tenha a oportunidade aí de comprar um ou dois raios, tá? Pelo menos da minha parte aqui, que eu conheço gente que vai jogar o principal e também vai jogar paralelos e que não tem interesse em ficar com o raio.
Ele já tá 43 dólares, né?
Então, lógico, não vai ser barato, né? Eu calculei que por baixo, o raio mais o foil, mais o playmat, R$150, no mínimo, assim. E seria importante sair de lá com esses raios, viu, Felipe? Pra quem quiser. Conseguir depois vai ser complicado, tá? Como é uma caixa exclusiva só de GP, vai ser tempo. Mas ela é linda, eu já vi, já tem vidinhos no Twitter mostrando ele brilhando, já vi, é lindo. Fechar um set dele aí é pra nunca mais passar essa carta, hein? Coloca no Perfect Size e nunca mais tira, tá?
Aí não joga mais com ela também, pra não estragar.
Esse Felipe cheio de graça.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, combate mega rápido aqui, só falando do MCQ Legacy que teve no mall, não é sempre que tem um MCQ Legacy, né? E como é, que deck você escolhe pra chegar até o Pro Tour, né, jogando Legacy no mall. No caso do vencedor aqui foi o Ents, né, um deck de Storm, né, Ed Nauseam Tendrils, é exatamente o que ele faz, ele tem Ed Nauseam, tem Tendrils e o resto é cartinha de Ents. Storm sempre aparece aí, mas dificilmente a gente vê no topo mesmo, né, dessa vez aqui, parabéns aí, conseguiu chegar no topo. Não tô vendo muitas novidades aqui nessa lista não, cara. É mais o combo conhecido mesmo. Past in Flames, Infernal Tutor, um Dark Petition, coisas assim.
É, nada muito.
Nada demais. O segundo deck é um Omni Sneak Show. É um Omni Show, né? Com 3 Sneak Attack, 3 Onisciências e 4 Show Intel, né? De criaturas, 3 Enrahu e 3 Grizzle Brand. E o resto nós já conhecemos. Tô gostando aqui que o pessoal tá trazendo bastante Fluster Storm no main deck desses decks Legacy, né? Não é o único deck que tem Fluster Storm no main deck aqui. Interessante ressaltar. Quem mais? Tem um Grixis Delver aqui no main deck, Felipe. Além de um Fluster Storm, que eu já comentei, ele tem 3 Stifle no main deck. Adoro Stifle pra Fatland.
É, não deixar o cara jogar, né?
É a ideia. Grixis Delver também, né? Deck já conhecido. Próximo lugar aqui é um GW que eu falei que é um GW quase Hate Bears. E alguém me corrigiu. Esse deck aqui é o Maverick. Olha aí. Você já pilotou Maverick?
Não, nunca pilotei.
Não? Já fez alguma coisa parecida no Modern?
No Modern?
É.
Tinha um GW criaturas do... Quem jogava era o...
Não era você que tava pilotando, assim?
Eu não cheguei a pilotar, não. Mas o Craig West que jogava no, um tempo atrás.
Craig Wesco, né? Ele lembra um pouquinho o...
E é o esqueminha... É que assim, aqui não tem combo, né? Mas...
É, o 20 não tá vendo aqui a tela, mas assim, né, tem várias criaturas que tem um on-off aqui, né? Então, um Gadok Tag, um Palace Jailer, que é o cara do Monarca, né? Um Ramunax Excavator, um Scavenging Uzi, coisas assim, né? E aí tem algumas que tem 4 também, tipo Hierarca, Madre das Runas, Cavaleiro do Relicário, né? A novidade aqui nesse deck...
O Relicário é um misterioso nesse deck, né?
A Relicário joga demais nesse deck, mas uma novidade aqui que aparece também é uma carta que tem o mesmo custo do Relicário, Felipe. É o Cavaleiro do Outono, né? É uma só a cópia que tem, mas pela versatilidade aqui, conquista o lugar dele aqui, sim. Com certeza. Destrói encantamento, ou entra com uma 4-3, ou ganha 4 de vida contra aqueles Burnish Shark. Tá aí, o Maverick. Seguindo aqui, cara, tem o Dredge, e esse Dredge é sem novidade, vale a pena falar. Tem um deck Deaths Combo também, que não é o deck de lentes, tá, gente? Esse é o Turbo Deaths. Turbo Deaths fazendo top 8 aqui no...
É sempre que eu não vejo um Deaths que faz Deaths com um X-Mage.
É, Vampire Hex-Mage aqui, cara. Eu gostei.
Sempre que eu não vejo um desse estilo.
É, só pra ouvir ter uma noção aqui, 4 Espírito Guia dos Elfos, né? E 4 Vampire Hex-Mage e 3 Sylvan Safekeeper, cara. Que é aquele bichinho lá de Invitation, né? Que você sacrifica um terreno e ele ganha, a criatura alvo ganha. E é um deck que ele consegue ser consistente, cara, graças à rotação de culturas, a Expedition Map, a Sylvan Scrying, ele consegue fazer o combo rapidinho, sim. Não é só o Hexmage, né, também tem o Tespin Stage junto, tá? Tem várias maneiras aí de assimilar o combo. E ele tem 4 Pitching Needle no main deck. 4 no main deck. É, tá aí uma técnica interessante. Aí sim, na...
Pra Caracas, talvez? Não pode dar na minha Caracas. Pode na Caracas?
Pode. Você pode nomear qualquer carta. Aí as habilidades ativadas que não sejam habilidades de mana...
Então pra isso. Provavelmente talvez pra proteger, né?
É, além da Pitching Needle, o Sylvan Safekeeper também protege de Caracas. Mas você tem que sacrificar um terreno.
É, a gente não tá acostumado a jogar Legacy, né? É o que eu consigo pensar alguém aqui na hora, né?
Acho que Pitching Needle é mais eficiente, né? Uma mana só também, se nomeia direto, na verdade. É, mas no main deck,
contra,
né?
Contra o próprio Wasteland, então, também, né? Protege só Depths contra o Waste.
Também, pode ser. Bem lembrado. Se alguém aí tiver mais adições aí sobre, mais comentários aí sobre a presença de um set inteiro de pitinho nesse Turbo Deaths aí, pode falar. Sétimo lugar aqui, aí sim, Felipe, é o deck de terrenos, tá? 35 terrenos no main deck e é o deck que nós já conhecemos. Ele tem lá aí o combinho do Punishing Fire, né? Uma carta que ainda aparece aqui nesse deck. Ele tem o combo do Dark Death também, tem terrenos que ele tem 4 cópias aqui. Grove of Burning Willows, que faz parte do combo, Dark Deaths e 4 Death in Stage também, e 4 Porto de Richada e 4 Wasteland. Então são os terrenos que ele tem 4 cópias aqui. É um deck interessante, né? Eu sempre achei interessante um deck de quase 100% terrenos. E por fim, aí sim é uma novidade, né? Nesse top 8 do MCQ Legacy, que é um Miracles, cara. Mas é um Miracles que ele metade da estratégia dele é Miracles, tá? Ele tem aqui também 2 mentores, tá? Monastery Mentor. E uma outra parte da estratégia dele é a Arena Rector, que é aquela carta de Battlebound. Ele lembra o Academy Rector, só que quando ele morre ao invés de pegar um encantamento e pôr em jogo, ele põe um Planinauta e põe em jogo. Que Planinautas ele vai pôr, Felipe? Ele tem dois Jaces, Mind Sculptor, um Nicobolas, Deus Faraó, e um Ugin, Espírito
não,
Dragão.
Ele não vai botar o Jace, acho que vai botar o Nicobolas. Jace é pra baixar mesmo na mão.
Pois é, Nicobolas, Deus Faraó. Eu fiquei pensando, por que não o Nicobolas, o original, né, que destrói permanente, ou que rouba a criatura? Consigo ver esse aqui com a sua utilidade, sim, né? Lembrando que o menos 4 dele causa 7 de dano ao oponente. Pode dar direto no oponente.
Okay.
Pode exilar a carta da mão do oponente, pode jogar a carta do topo do deck do oponente. Tal. Uma carta interessante jogando isso. Legacy, cara, que é mais impressionante. Gostei aqui dessa.
Mas o Gin limpa a mesa, né, cara?
O Gin também que limpa a mesa, é. Mas não tem carne, por exemplo. Tem o Gin, mas não tem carne aqui. E a Rina Hector, né?
Quem é que o carne não fecha jogo, né?
É, você pode tentar reiniciar, mas aí é um shot.
Mas ele não ganha? Como é que você
ganha? Você
deve querer alguém porque sumindo você ganha o jogo, né? O Bolas também? O Bolas é descendo, mas é difícil.
Ele tem como descer na raça? Pior que tem, né? Essa mana base aqui, ele tem como descer essas cartas na raça. Interessante. Mas ó, se você quiser ver um deck do Legacy jogando Nicobolas, Deus Faraó ou Ugin, eu recomendo esse deck aqui. Interessante.
É, mas eu acho. É, não sei, talvez ele tenha jogado uma vez na mão. Será que tudo isso?
Eu tô tentando descobrir como ele faz pra esse Arena Hector morrer aqui. Ele tem espadas enharadas.
Cabal. Terapia.
Terapia da Cabala, verdade. É a única forma que ele tem de ele mesmo matar o Arena Hector.
O combate, né?
É, virou uma barreira, né?
Uhum.
É. Bom, e esse foi o MCQ Legacy. Né?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10 Lost.
Bom, casa cheia hoje. Felipe, Eli e o Rudar. O Rudar, bem-vindo aí ao Hackcast.
Opa, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui. Eu sou ouvinte do Hackcast, então é maravilhoso estar aqui junto com vocês.
Adorei sua falsidade, Rudar.
Obrigado.
Como diz o nosso ex-deputado.
Você chamando o nosso convidado de falso logo de cara, tem uma ótima recepção.
Eu não acredito que ninguém ouve essa bagaça, entendeu?
Não, eu ouço quando o assunto me interessa. Então, várias vezes que o Sanduíche veio, quando o Bolovo veio.
Ah, boa, boa.
O Juliano veio, o Vili. Eu vou falar, não sou um ouvinte assíduo, mas quando o assunto é interessante, eu acompanho.
Legal, é bom saber. E olha só, o ouvinte também sabe quem você é, porque nós te usamos aqui bastante através dos artigos, né?
Que isso!
Publica. O famoso Rudá da Liga Magic, que solta aí os artigos semanais resumindo tudo que acontece, né? Então faz tempo aí. Rudá, quanto tempo você escreve sobre Magic?
Cara, eu comecei em 2011, de forma independente mesmo. Então, tipo, deu na telha, eu comecei a escrever. Aí, em 2012, eu virei contratado da Liga Magic, e em 2016 eu me tornei editor, né, que eu fiquei até janeiro desse ano, e continuo como escritor. Então, eu comecei com tudo se der a mato.
Cacete, mano, é muito tempo, hein?
Não, é bastante tempo.
Tá, mas você joga também, eu vi você no Circuito Liga Magic, rodada 7, se eu não me engano, você e o Sanduíche na mesa 1. Você de HS Affinity, o Sanduíche de, lógico, de Valakut, né?
É.
Como é que foi esse torneio, cara? Você chegou a fazer top 8? Chegou perto?
Então, cara, esse torneio foi muito engraçado, porque assim, a princípio teria coverage, né? Então eu não iria jogar, então eu não fui jogar classificatório. Eu sempre, depois que eu entrei, né, pra equipe de cobertura da Liga, que foi no CLM5... eu sempre procurei não jogar as etapas, porque eu falei, cara, eu não vou jogar a final. Eu não quero, em nenhum momento, atrapalhar o caminho de outra pessoa que vai pra lá.
Uhum.
Então eu não jogava etapa, não jogava top 8 e tal, etc. E pra esse ano, né, que era a 12ª edição, foi igual. E a grande diferença aqui é que não teve coverage. E me avisaram meio que aos 48 do segundo tempo, né? Daí eu falei, daí eu não ia jogar nada, eu ia jogar um paralelo standard. E um amigo meu, o Antônio Zanuto, ele falou, cara, joga um LCQ pra você já começar a treinar pro GP. Daí eu falei, então, Zanuto, mas não tem nenhum deck que eu queira jogar. Daí ele falou, joga de Scales. E eu falei, o deck é uma merda. Aí ele falou, eu pago a sua inscrição. Eu falei, então ele pode ser uma merda à vontade.
É justo.
Eu falei, eu vou perder duas, né? Porque só o 4-1 ou 5-0 em 5 rodadas que... Esquenta não, o Derek tá ao vivo, viu? Pessoal aqui em casa. É, mas quem daí...
Faz ao vivo.
Pois é. Aí daí o pessoal falou, ah, vamos... Daí ele falou, eu pago a sua inscrição. Daí eu falei, beleza, vou perder as duas primeiras e depois eu vejo o que eu faço. E eu fiz 4-1. E fui jogar a final do CLM. Então eram as minhas primeiras partidas de Scales mesmo, né? O Zanuto, ele jogou muito com o deck, né? Ele é um mestre do deck, pegou vaga pro Pro Tour Londres jogando com ele, inclusive.
Uau.
E ele sentou assim comigo uma noite antes e foi falando, olha, você tem que fazer isso, aí você tem que fazer isso, aí você tem que fazer isso, e eu sabia toda a teoria por trás, mas não tinha prática.
Isso ajuda mesmo, Rudá? Alguém sentar contigo do lado, assim, uma meia hora, uma hora, explicar como o deck funciona, as principais nets?
Cara, ajuda quando, assim, o Scales é um deck puzzle, né? Ele é um deck de muitas tricks. Saber isso significa que eu não vou ficar descobrindo jogada, então eu vou saber as linhas importantes. E ajuda quando você já tem alguma noção, pelo menos de como se comportar dentro do formato. Então, eu conheci os outros decks e eu não conheci o meu deck, né? É uma coisa que é bem diferente do tradicional, do Modern, que é você conhecer o seu e não conhecer, às vezes, os outros.
Sim.
Então, fez muita diferença. Aí, no CLM, eu tava tendo as minhas primeiras partidas mais sérias com o deck. Eu abri 6-0. É, como você disse, joguei com Sanduíche. A match contra Valakut é muito difícil. Perdi. Aí, depois eu perdi pra um Grixis Death Shadow. E, por fim, perdi pra um Tron. Então eu fiz top 24 naquele torneio.
Caramba, você me lembrou que foram 9 rodadas.
Sim, sim, sim. Claro, eu saí chateado, né? Porque abri 6-0, mas depois eu parei pra comer com calma uma hora assim. Eu falei, cara, na real foi muito bom, porque eu não tenho nem 20 partidas com um deck e consegui partidas ótimas. Eu tive uma partida memorável lá contra o Chicão de Campinas, onde ele faz 3 Fênix. Ele me deixa 1 de vida e perde na volta. eu perco todo. Eu animo todos os meus Inkmoths, bloqueio as Fênix dele, fico 1 de vida, ele compra, passa e eu ganho o jogo. Então, TVN. Não, aquele CLM foi bem marcante, assim, foi um evento muito legal. Foi a primeira vez que eu joguei um CLM, né? Então foi muito legal. Claro, gostaria de ter feito top 8, mas foi muito legal. Foi um ótimo evento.
Cobrindo evento por ano, você jogou a primeira vez. Mas me diz aí, o Modern é o teu formato mesmo?
Não. A minha relação com o Modern é complicado, porque assim, eu acho o Modern um formato divertido. Então tem Tarmogoyf, que é uma carta sensacional, tem Snapcaster, que é uma carta sensacional. Mas pra competir, principalmente depois do ban do Twin, que era a fan police do formato, ficou complicado, né? Porque as bad matches do Modern são, de forma aguda, uma bad match. Então quando você perde mesmo, sabe? Assim... É aquele tropeção que você sabe, cai de peito aberto no chão, assim. Você se espalha no negócio. E então é isso que é muito complicado. Então, competir Modern me irrita, às vezes, mas quando você tem um deck que você gosta, assim, a coisa fica um pouco mais tolerável pra assim. Então, mas assim, jogar Modern na loja, acho super legal. Jogar um GP, xingo muito no Twitter.
Ah, é, porque as stakes são altas, né?
Então. É complicado. Mas apesar disso, eu tenho bons resultados em Modern. Então, joguei mais de um RPTQ Modern, classificando via PPTQ. Os últimos GPs Modern que eu joguei todos, eu fiz Day 2.
Mas isso que você falou, acho que é meio que um sentimento que o Felipe derivou, assim, das experiências dele, né, Felipe? Porque eu não jogo, mas eu te acompanho e eu observo muito. E uma das coisas que eu vi num dos últimos GPs que você jogou é que você falou, mano, não tá rolando. Eu vou trocar de jogo, eu vou trocar de deck, eu vou trocar de formato. Porque eu venho aqui... você tinha até treinado, né, Felipe, aquela época. Acho que você ganhou uma e perdeu 3 seguidas, 4.
Depois ganhei as outras, foi um negócio assim.
Mas eu falei pra vocês que o Rudá falou na época. É do formato também.
Não, mas
do formato não colabora.
Assim, eu ganhei de matches ok e boas e perdi das matches inganháveis. Eu tava de tokens, o último que eu joguei, né, eu pulei o último. Aí a bad match é Valakut e Tron. Eu perdi pra Valakut e Tron.
Então, não, pra mim o grande problema é que assim, às vezes você treina muito com o deck, você vai ser um mestre do deck. Aí você pega essas matches e perde. E acabou o seu torneio e... Então é complicado, tanto que assim, eu procuro sempre que eu vou jogar Modern ficar minimamente bem posicionado em termos de metagame pra tentar minimizar isso, mas, cara, você vai pegar e as suas bad mats são bad mats de verdade, tá ligado? Do mesmo jeito que as suas good mats vão ser good mats de verdade, mas é isso que irrita. Ao mesmo tempo, pro cara que adora jogar Modern, ele gosta dessa variância, pô, pra ele esse é o sonho do Modern.
Ah, então, sim.
O fator ali, todo mundo concorda, é como você vai encarar ele.
Eu acho o formato muito divertido, assim, a variedade, você treinar, aquela coisa de conhecer o formato, saber o que fazer em cada match, é que dependendo do deck que você escolhe, você tem aqueles matches que são inganháveis. Então, escolha do deck também é bem complicado.
Sim. Eu sofro muito. Eu naturalmente sofro com escolhas de decks, porque eu dou aqueles overthink, então... Tô com o deck definido uma semana antes, aí meu cérebro chega, tipo, 2 da manhã, você já viu o que tá o deck tá fazendo? Pronto, explode minha cabeça, fico em posição fetal, não durmo mais, não escolho deck. Não, até ontem eu tava surtando com o Modern, o sanduíche que veio me salvar.
Eu vi o seu tweet recente e falou, pronto, decidi o deck do Modern, agora é rezar.
Não, o sanduíche veio me salvar, ele falou palavras, ele veio bem mestre Shaolin, tá ligado? Ele chegou lá pra mim, coloca o casaco, tira o casaco. Agora escolhe o deck que você jogar melhor. ele vem assim, o bigode, tá ligado? Ele fazendo aquele rolê com o bigode, assim, tal. Ele tá deixando uma barba, aí fica muito bom. Mas é muito difícil, é realmente muito difícil. Tanto que os meus treinos de Modern, eles começam muito antes. Então, vai ter GP em abril. Em dezembro eu tô jogando Modern, cara. Porque senão eu... Porque o XP do Modern conta muito. No CLM, as minhas 3 derrotas foram pra caras que jogam o formato todo dia. Então o XP deles contou muito. O quanto que eles conheciam do Modern contou muito.
Quando você diz o quanto eles conheciam do Modern, quanto eles conheciam da match, né? Qual é a saída que eu tenho pra essa match? Porque independente da variação do meta, da diversidade, tem coisas que se repetem, que é um dos assuntos aqui que eu propus pra gente conversar, que é o que esperar desse meta. Porque com certeza, se você se expor o suficiente, você vai encontrar quase todo torneio que tenha mais de 5 rodadas, você vai tropeçar. Eventualmente, por exemplo, em um Burn, ou em um W Control, ou no caso de hoje, um Izzet Fênix, um Dread. Então, você tem que se expor e tem que conhecer essas matches.
Você precisa saber o plano de jogo contra todos os matches, senão não tem como. E o cara tem que baixar além disso, você já fala, bom, ele deve estar disso, então o plano de jogo é esse, vou ter que mudar tudo.
Mas isso normalmente o ouvinte já sabe que ele tem que saber. A questão é como que ele faz para saber onde ele vai buscar informação. É só artigo? É só gameplay do Magic Online? É só convidando um amigo para jogar com ele? Como é que você faz para memorizar esse tipo de coisa e na hora que precisar lembrar, né? Memorizar na memória de longo prazo.
O pior que o artigo que eu mandei hoje pra liga é sobre isso. É sobre quando você enfrenta decks desconhecidos. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer nesses casos é você tem que jogar o formato. E um mínimo, assim. Então, um amigo meu veio falar, cara, eu não jogo Modern e eu quero jogar bem o GP, o que que eu faço? Falei, você vai montar um deck que você gosta e você vai na loja toda quarta-feira jogar. É o mínimo que eu quero que você faça, porque na loja você vai pegar os decks estranhos.
Viu, Felipe? A cada 3 meses, tá? Toda semana jogar.
Eu tava indo muito mal no Modern quando eu tava com essa aplicação. Eu só vou jogar Modern um mês antes e eu treino. Cara, ou você tem muito tempo e nem a maioria das pessoas não tem, ou você vai... Você não vai conseguir, então você tem que jogar na loja, você tem que se ambientar. Tem decks que você estoura FAT no primeiro turno, tem deck que você não estoura FAT. Você passa com a FAT aberta. Pô, o cara tá de Ponza, por exemplo, ele abriu Mana Birds. Você faz FAT e vai, pronto. Vai fazer Stone, vai destruir meu terreno? Não vai. Se fizer Blood Moon, busquei a básica. O cara tá contra deck que tem o leãozinho lá que não deixa você buscar. FAT, estourei. Pronto, já resolvi. Não vou ficar com essa FAT de bobeira.
Você considera esse tipo de coisa small edges, assim, pequenas vantagens, ou é parte integral da estratégia?
Parte integral. Não necessariamente da estratégia, mas de você entender como o Modern funciona. E além disso, cara, leia artigo. Tenta acompanhar quando aparece um deck rogue aleatóriozão, essas merdas, tá ligado? Porque às vezes esse deck, ele vai estourar. Então, o Ted falou esses tempos do... do deck lá que vai encantamento, o Esper Untold que vai Restore Balance.
Tá.
Cara, você tem que pelo menos saber por que esse deck ganha, entende? No artigo, eu cito um amigo meu que tava jogando no Magic Online, aí ele falou, cara, dele fez uns Dork, aí ele fez um Jeskai Ascender, e eu falei, o Jeskai Ascender esse combo, ele comba de tal maneira. Ele falou, como é que você conhece? Eu falei, eu sei que é um deck aleatório de tudo, mas eu sei como ele funciona. Eu sei o mínimo pra, com o deck que eu tô, saber o que eu tenho que fazer. Ah, ele comba muito rápido, então é melhor eu colocar uma coisinha aqui só pra atrapalhar ele. Ah, ele comba muito lento, então eu vou combar de tal maneira. Você tem que saber esse mínimo pra você não ficar completamente perdido, sabe? Por exemplo, o Scales, ele ganhou muita partida porque o cara não tem ideia do que tá fazendo. Porque o cara acha que o deck é o Affinity. E ele não tem nada a ver com o Affinity, nada. Absolutamente. São dois decks completamente diferentes. Então, você tem que saber como um deck funciona. É assim, você tem que ficar lendo artigo e tal. Pô, é um saco, eu vou ter que ficar vendo gameplay, eu vou ter que ficar esperto com decklist, etc, etc. Mas é a sua melhor proteção, é sério. Eu acho inadmissível para um jogador que é muito competitivo ele sentar num GP, por exemplo, em nona rodada, olhar um deck e falar, eu não sei o que esse troço tá fazendo.
É interessante essa sua pegada, porque tem alguns prós que vêm aqui e falam que uma das primeiras coisas é você dominar o seu deck. Você não perder para efeito de mesa, você entender exatamente como o seu deck funciona, quais são as saídas dele, você memorizar todas a lista e o sideboard. Saber aprender, isso é o básico, né? Que não é tão básico, não é tão fácil assim. Até porque listas e sideboards mudam com o tempo. Essa sua pegada é um modern, um formato diverso, mas estou falando que é para você olhar pro teu vizinho, é para você olhar pro deck do adversário, entender como ele funciona e aí fazer a relação com o teu.
Sim, o André Amenguti no GP Bilbao, ele não é um jogador de modern, ele joga Legacy e joga Standard. Ele tava no GP Bilbao com um monte de decklist na mão, todas com decks Tears Modern. Então ele ficava olhando. Então, tipo, ele tava olhando as mesas perto dele, depois ele olhava. Bom, eu vi Fênix, eu vi isso. O que que vão nesses decks? Porque ele tava de Rear Prison. Então ele ele tinha que nomear coisa, ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E tudo isso ele precisava saber decklist. Então eu concordo que no Modern é extremamente importante você saber o que seu deck faz. Só que você também ter o mínimo de ideia. Eu não tô nem falando pra você jogar com todos os decks. Tem o mínimo de uma ideia do que esse deck faz pra você não fazer uma abordagem errada. Então,
e é claro, se você for copiar a estratégia do André Amenguti, é bom ter noção que entra muito XP aí, né, Ruda? Porque um cara experiente, basta ele olhar uma lista, pensar um pouquinho, ele vai saber qual é a estratégia da lista, quais as saídas, né, quais as fraquezas. Alguém sem tanta experiência, dependendo da lista, nem definir qual é a forma de all-in condition do deck, né?
Esse XP conta muito. E o André Amenguti também, cara, é muito legal, porque, por exemplo, ele tá treinando Modern agora e ele tá postando muito isso no Twitter. Ele não tem medo de falar, por exemplo, ele falou, cara, eu joguei com X decks e perdi um monte pra Tron. Por que que Tron não ganha todos os torneios? Aí tem gente que falou, cara, os decks que você jogou, na verdade, eles são muito ruins contra Tron, por isso que você perdeu tanto. O meta não é exatamente assim, etc. Então, você perguntar também, se você não joga tanto formato, pô, ajuda pra caramba. No Standard, a gente às vezes não tem tanto esse hábito, porque o formato muda muito. Então, se eu não sei, o outro cara não sabe, tá todo mundo perdido nessa vibe. Uhum. O Modern, né? Modern, Legacy, qualquer formato Eternal, tem especialistas. Que nem o Sanduíche é um especialista no Valakut. Mas mais do que isso, ele é um cara que joga Modern o tempo todo. Sempre que eu tenho uma dúvida do Modern, eu vou falar com ele. Certo. Porque enquanto eu tô jogando Standard, ele tá jogando Modern. Sabe, ele respira o Modern muito mais do que eu. Então eu vou lá e falo com ele. Então você também tá entrando nesse formato, pô, pergunta, entende algumas coisas. Cara, o Willy Edel, pô, o cara é o deus do BGX e tal, ele tava lá. Pô, galera, tô voltando a jogar Modern por causa do Pro Tour, eu queria entender por que a galera tá usando Nissa, Language e um outro negócio. Pô,
se você pegar os últimos tweets do Willy Edel, é exatamente discutindo estratégia de BGX, né? Ele tá pensando em voltar, e você pode pensar que não vale a pena seguir gente assim, ou ler o que eles postam, mas, como você falou, você tem que saber quem são as referências, né? E uma vez que você identifica, tem que tentar puxar conversa ou ver o que eles estão tentando sacar do formato.
Sim, o Willian é um cara que sempre postou decklist no Twitter, por exemplo. Então ele postava, ó, essa aqui é a minha decklist que eu tô usando pra tal coisa, ou tal torneio eu fui, essa decklist. É sério, tipo, a gente tá numa era de informação. Então por isso que eu acho meio inadmissível um cara que se dedica, que vai atrás de lista, etc., não conhecer uma lista. Porque é muito difícil você esconder uma lista hoje em dia. É claro, a estratégia pode ser menos conhecida, mas você tem que ter uma noção geral, pelo menos se eu perguntar o que, que esse deck faz, e você responder, ah, e tal deck, o que, que ele faz? Ele faz X coisa. Eu posso não manjar nada, eu posso não saber 200 tricks dele, mas eu tenho alguma ideia do que tá acontecendo aqui.
Ô, Rudá, mas se você... Oi, ô, Felipe, você quer falar alguma coisa?
Não, sou eu.
Oi, Eli. O Eli que tá quase morrendo, coitado.
Essa voz terrível aqui. Não, ô, Rudá, eu só queria... sua opinião, assim, você acha que essa forma ampla como o Modern tem sido tem moldado a forma como os jogadores precisam pensar? Porque assim, se você, por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu que jogo muito Pauper, a galera quer jogar Modern. Por mais que sejam formatos Eternal, que tem alguma pegada, essa amplitude de você conhecer vários decks e etc, é inegável a comparação que a gente faz com a abertura que o Standard atual tem tido, principalmente por causa do Arena. Você acha que isso, querendo ou não, tá separando um pouco os tipos de jogadores? Não só pela questão competitivo e casual, mas porque pro cara ser competitivo no Modern, ele não pode simplesmente saber o que o deck dele faz, né? Como você tem comentado. Mas realmente entender a sinergia, não só a mecânica do deck, mas a sinergia entre as cartas, as possibilidades de sideboard. Tipo assim, você acha que ele precisa realmente pensar amplo e parar de sair dessa mesmice que às vezes o jogador que joga na loja acha que vai chegar no GP e vai ter algum resultado interessante?
Nossa, foi duro com o jogador de loja. Pesado. Cara, e de certa forma até concordo. Realmente tem uma grande diferença. O Standard, ele tradicionalmente é um formato muito competitivo. Os prós, né, colocam o tempo deles no Standard, então a gente tá falando de jogadores muito acima da média que estão preocupados em tentar achar o melhor deck. Isso realmente vai refinando as listas e tal. O jogador do Modern, né, do formato Eternal, para ele sair da casinha, por assim dizer, ele precisa pensar muito fora da caixa, porque ele vai estar competindo, por exemplo, um cara que vai jogar de Valakut, né, voltando no exemplo do Sanduíche, ele tem que começar daí uma hora a procurar outras cartas. Porque se ele quer só ser especialista no deck dele, não é mais sobre posicionamento de metagame, é sobre achar techs. Então, o cara de Death in Shadow que tava apanhando pra Hangar Back Walker porque matou, fica token, bloqueou, eu tô perdendo o jogo. E aí ele começa a usar um negócio lá de duas manas, que é uma vermelha, uma híbrida Boros e uma incolor, e exila artefato. Pô, por que ele foi achar isso? Porque ele tem que achar uma resposta. Então, o cara do Modern, eu diria que assim, ele tem que dar umas saídas da caixinha muito pesadas que realmente na loja você não faz, pra você realmente se destacar, sair mais. O cara do Standard, ele pode seguir um pouco mais a trilha, porque tem muito mais jogador profissional, ainda mais agora que o Modern realmente saiu da trilha dos profissionais, a partir do momento que o Magic Fest não dá mais pro point, a gente tem menos profissionais jogando, então o profissional tá mais no Standard, então, pô, se eu só seguir os profissionais ali no Standard, eu vou ter sempre uma decklist aqui e tal, etc. Eu vou jogar Mirrors, mas tem N situações de player skill e etc. E no Modern você tem que ficar... É como se você estivesse sentado na cadeira procurando sempre o melhor posicionamento. Mas você continua sentado na mesma cadeira. Então, é uma situação que acontece muito com o cara do Modern. A maioria dos jogadores que eu considero muito bons do Modern, eles saem completamente da caixinha dentro do deck, dentro daquela mesma estratégia pra tentar encarar. Então, é o cara que tá usando uma Ishkana no BG. Na época do Eldrazi Winter, eram uns caras jogando de Abizami de range com Shanker Now, tá ligado? Tem as techs violentas, elas aparecem muito no Modern. Tanto que... um detalhe interessante. Muito jogador de Modern é muito... eu só jogo com esse deck, eu não preciso mais ver quase nada de Magic. E nos últimos anos, muitas cartas Standard tiveram alto impacto no Modern.
Sim.
Então, eu brincava que a melhor tech que existe pra você usar no Modern é um card Standard. Porque você bate completamente o cara que tá sentado na loja falando, eu não preciso ver nenhuma edição nova. Aí, por exemplo, ah, eu tô de burn, eu não preciso ver nada novo. Peraí, que é isso de brutalidade coletiva? Como assim isso ganhou do meu deck sozinho? E tipo, quando o card saiu, isso aconteceu muito.
A questão é você ser um dos pioneiros, né? Não é você esperar sair a lista que usa isso e consolidar, né, essa carta como uma nova staple do Modern, e aí você copiar. Você tá,
a questão é que você vai ficar sofrendo muito. Então, é muito difícil você ser o mestre, masterizar tanto essas estratégias eternas por causa disso. Você fica muito na mesma posição sempre. Você tem que gostar muito. Às vezes é legal fazer isso quando você vai na loja e você ganha sempre porque o seu deck é bom e pronto. Mas... não, acontece. Acontece muito.
Mas na loja não tem muito do tipo, ah, eu sei que o cara vai estar sempre com esse deck, então vou botar metade do meu sideboard contra esse deck.
É, não, isso é preguiçoso. Esse é meu ponto. Isso também é muito preguiçoso. Esse cara, ele não tá resolvendo a match de outra maneira. Ele tá sendo preguiçoso. Ele tá falando, tá, o cara tá de Scales. Ah, eu vou colocar um monte de, sei lá, Ancient Grand e resolvi. E aí ele vai descobrir que Ancient Grand não é tão bom contra Scales. Então, tipo.
Não, mas às vezes até resolve, mas eu acho que daí quando ele passa pra um torneio um pouquinho maior, começa a sofrer, porque ele não pode fazer isso mais, né?
Não, ele vai descobrir que tem pessoas que estão pensando de verdade. Então vai ter o cara que vai falar, cara, Ancient Grand não é tão legal. Shatterstorm limpa a mesa. Eu devia usar Shatterstorm, porque se eu dou Ancient Grand, ele passa as coisas com o Ravenger. Mas...
Ele vai ter que olhar pro meta como um todo, em vez de olhar pra uma pessoa.
Ele vai ter que parar de olhar pro próprio umbigo. Isso é um problema que alguns jogadores Eternal fazem. E quando a gente fala, às vezes, de um jogador de loja, ele faz muito isso. E ele não é necessariamente culpado, ele só quer ir toda quarta-feira na loja e jogar.
Sim. Ele quer ganhar dos outros, ele sabe de quem ele quer ganhar, né?
É, então, e vai ser o mesmo deck, a mesma repetição, etc. Enquanto que o cara do Standard, mesmo fazendo a mesma coisa toda quarta, ele tem que ficar se mexendo, porque o meta tá se mexendo. Num dia tá cheio de Nexus, no outro tá cheio de Gru, que é um ótimo deck agora, por exemplo, e há um mês atrás não era tudo isso.
Uhum.
Então, esse se mexer também faz você mudar muito, você sair da sua estratégia. Então, pô, tô jogando de mid-range, depois vou jogar de agro, depois vou jogar de controle, enquanto o outro cara tá lá preso na mesma estratégia. Um fica mudando de cadeira, o outro fica na mesma.
Aqui é DR.
Então, você falou muito de meta. O que esperar, então, pra esse meta? Né? Se você olhar o MTG Goldfish, lógico, é o meta que mistura aí o Magic Online com os últimos GPs, Magic Fest e tal, mas o que é que aqui, localizado em São Paulo, dá pra esperar? Lógico, além do básico, você até nos preparou aqui no último artigo da Liga, né? As três dicas pra enfrentar o Fênix. Não foi nem um pouco sutil, né? Falou, eu acho que vai ter muito Fênix, tá aqui. Três dicas pra enfrentar.
Deixa eu complementar, acrescentar uma coisa na sua pergunta, que acho que dá pra você responder junto, Rudá. Você acha que nesse meta atual, ele tem espaço para novidades? A gente sabe que de decks, provavelmente nem tanto, mas talvez alguma techzinha de side. Você falou muito dessa estratégia do cara sentar na mesma cadeira e realmente procurar possibilidades ali de jogar o melhor jogo. Você acha que ainda tem espaço para algumas novidades aí nesse GP?
Então, pensando o metagame, tem alguns espaços sim. Eu vejo algumas novidades acompanhando alguns GPs, acompanhando o Magic Online, principalmente para estratégias agressivas, porque o Fênix... uma grande fraqueza do Fênix é uma estratégia agressiva. Não é toda hora que ele sai fazendo um monte de Fênix muito rápido, normalmente... A ideia dele é o Fing the Ice para segurar estratégia agressiva. Então, se você sai explodindo, o Fênix fica olhando. E isso abre para diversas estratégias. Pô, em Bilbao, o Tribal Zoo fez top 8.
O Tribal Zoo, sim.
Tribal Zoo é do primeiro ano de Modern.
Sim. Mas é o com Death Shadow, né?
Não, Zoo normal. Mana na Catal. Mana na Catal, mana Talia, mana Mantis Rider, bababá, peraí. Dois de dano, cinco de... duas manas, cinco de dano.
Esse é raiz.
Então. Não, e, pô, é uma coisa que assim, eu não vejo há muito tempo. E o cara abriu 11-0.
Uau.
O outro cara.
Ninguém mais nem esperava isso aí, nem sabia mais como jogar contra isso.
Exato. Então, tipo, tem esse espaço. Porque assim, o Fênix, ele é um deck que tem um win rate alto, ele é um deck que tem uma porcentagem cada vez mais alta dentro do GP, mas ele não necessariamente faz você não jogar com uma estratégia, né? A acusação em cima do Twin é que ele ganhava muito, ele tinha uma porcentagem grande e ou você interagia ou você você perdeu. O Fênix, se você joga de controle, você ainda vai jogar de controle contra ele. Se você joga de agro, você ainda vai jogar agro contra ele. Se você joga de combo, você ainda vai jogar combo contra ele. A diferença é, ele é um deck muito bom, que ataca de muitos ângulos. Então, por isso, ele é um deck... Eu não lembro quem comentou no Twitter, falou que ele é o vilão perfeito. Porque apesar dele ser muito mal pro Magic no geral, ele é muito simpático. Porque todo mundo gosta de jogar contra a Fênix.
Porque significa que você vai conseguir fazer o teu jogo.
Exato, eu tô de agro.
Não vai ter tempo.
Eu tô de agro, vou bater um monte, se ele fizer coisa no gelo eu posso fazer isso. Aí o Fênix faz um jogo super rápido, te rusha e você perde. Aconteceu uma coisa estranha e eu perdi. Tô de controle. Se ele vier com os jogos de Fênix, tô de boa. Aí o cara liga o Pyromancer Ascension, te dá um monte de bolt e você perde. Foi uma coisa, aconteceu e eu perdi. Então você joga Magic.
Ele deixa você culpar a sorte, né?
Culpar a sorte, o pessoal ama. Não dá pra tirar o doce da boca da galera de meu Deus do céu, meu oponente compra tudo, eu não compro nada, a vida é uma merda.
Isso sempre.
O Twin não deixava muito esse gostinho assim.
O Twin era...
Era sempre a mesma coisa.
O Twin, ou você interage com ele, se você quiser fazer o seu... tô de agro, vou fazer meu jogo de rush. Peraí, ele virou meu bicho. Perdi. Então, era esse negócio, né? Pensando em metagame, cara, eu imagino o Fênix sendo o deck mais jogado, porque qualquer pessoa que não joga Modern e vai jogar o Magic Fest, normalmente vai de Fênix, até porque a estratégia tá no T2 também, então o cara já vai ter algumas coisas e depois ele se vira. Dread é uma ótima estratégia também, não é tão popular no Brasil, mas vai ter presente. O Burn é uma ótima estratégia contra Fênix, é realmente muito bom.
Tá bem colocado atualmente, né? Tá bem posicionado.
Tá. É popular no Brasil.
Ele é um deck popular, etc. Então vai ter gente jogando. Tron é um deck que tem uma meta interessante contra a Fênix. Ele sofre com o meta ficando agressivo, mas Tron é um deck que vai ter. O BG é um deck que tá subindo de novo, então eu espero alguma porcentagem de BG. Humans é um ótimo deck e tá voltando a ser um baralho, né? Ele ficou muito mal porque o side do Humans é muito ruim, mas ele tá se readaptando. Affinity, né, tá com a versão com Frenzy, que é uma coisa desonesta.
Já pegou teus Frenzy aí, Felipe?
Eu não.
Tem que pegar, hein? Se você for de Affinity, tem que ter.
Pega que é bom. Esses decks são o que eu espero. Agora, Death Shadow também. É um deck que é muito popular no Brasil. O Grixis Death Shadow. E ele tem uma match interessante contra o Fênix. É uma match bem player skill. Então, eu espero isso. Mas assim, a gente tem uma abertura pra, os caras que jogam de Valakut. Tem uma abertura pro cara que joga mais agressivo. Storm é um deck que pode ser interessante. Então, a gente tem sim abertura pra esse formato, tipo, um pouco diferente. Como eu disse, o Fênix, ele não fala que ninguém pode jogar. Ele só fala que tem que... não é que ele é o dono da bola que vai embora uma hora. Ele fala que todo mundo pode jogar, mas tem que jogar o jogo dele.
Mas uma coisa, você acha que por até uma questão econômica, né, fica difícil aí variar bastante o teu próprio deck, mas você acha que esse tipo de porcentagem de deck off-map, ou pelo menos decks não representativos, né, como nós vimos no último GP, parece que um quarto do meta, eram decks aleatórios, né? Não tinham cópias suficientes para formar uma porcentagem significativa. Então, uma a cada quatro partidas, você não enfrentava um Fênix ou um Burn. Você enfrentava um deck qualquer aí, sei lá, um Soul Sister, um Affinity antigo, algum deck aqui que não tá bem representado. Isso aqui, dá para esperar esse tipo de coisa aqui também?
Cara, no primeiro dia, sim. A gente tem que lembrar que o GP, eles são dois torneios bem diferentes em cada dia. No primeiro dia, principalmente as primeiras rodadas, então quem tem mais dois foge disso.
Uhum.
Você pega o cara de Boggles, por exemplo, que é um deck que aparece ainda um pouco.
O cara que vai floresta o Top Sprawl.
Você pega, cara. Você pega umas coisas diferentes e tal. Mas conforme as rodadas vão passando, vai ficando cada vez mais difícil. Então,
mas a minha pergunta é, Rudá, de onde vêm esses aventureiros? Nos Estados Unidos, lá fora eu entendo, né? Você um GP custa, sei lá, $60, $80, tá aqui, paga. Aqui não, aqui tá caro, tá quase R$200. E não é todo mundo que tem capacidade de ser aventureiro, de viajar tranquilamente, ficar aqui em São Paulo com uma cidade cara pra isso. Então, quem são esses caras? E dá pra apostar que realmente é uma porcentagem significativa do meta? Ou o pessoal realmente vem treinado já com lista montada e conhecida?
Cara, o Modern, foi o Cabrini da Wizard, né, o Manowar, que definiu muito bem. Ele falou: o Modern, ele é o formato competitivo mais próximo ao casual. Então existe muita figura do pet deck. Eu conheço muita gente que ele joga apenas com aquele deck desde sempre.
Ah, tá.
Depois ele deixou foil, ele fez etc. Não é por questão, não é por questão financeira. Ele gosta. Ele só joga disso. O Sanduíche é um cara assim. Eu citei o Willi Edel, ele é um cara assim. Essa ideia de ficar mudando de deck, etc., isso é coisa de grinder. Isso é coisa de cara competitivo. Então, eu sempre separo um evento Modern muito grande como ele tem normalmente uns 30% de jogadores completamente focados no meta, que são os grinders, que jogariam o Magic Fest se ele fosse qualquer formato. Se ele fosse Mental Magic, os caras iam jogar. E eles iam achar metagame, sabe? É um negócio assim. Tem esses 30%, tem os 30%, acho que até 40%, que são esses caras, mas ele não é necessariamente casual, mas ele só joga com essa estratégia. E é muito comum isso, o cara só joga disso. E quando
qual a consequência direta disso pro meta que a gente vai encontrar lá? Você acha que, então, essa fidelidade que o pessoal tem nas listas vai manter uma quantidade alta de decks já conhecido?
De 30% a 35% do metagame, eu imaginaria, às vezes, entrando nisso. Sendo que, assim, tem que lembrar, esse cara, ele treina muito. Todos os decks que a gente falou que são meta, ele jogou contra todos esses decks. Só que ao invés dele alterar o deck dele pra ele se posicionar a partir de um deck contra isso, ele vai tentar melhorar o side. Ah, eu só jogo de Merfolk. É esse cara que, por exemplo, ganha um GP de Scred Red, de Grixis Control, de Elfos. Tem um brodinho que eu lembro que é mó famoso porque ele só joga de Merfolk e ele já fez uns top 8 de GP. Então é esse cara. Tá. O cara lá de Taking Turns, aquele cara só joga de Taking Turns. Independente de como tá o metagame. Vai ter metagame que ele vai perder um monte, vai ter metagame que ele vai ganhar um monte. Mas o jogar com aquele deck é praticamente uma expressão do que ele vê no Magic.
Ok, ok, muito bem colocado. Eu compartilho dessa visão, sim. Essa coisa assim de esperar um meta super diverso nem sempre se aplica, né, à localidade. Eu puxei aqui o meta, por exemplo, do GP São Paulo do ano passado, que não faz nem um ano, né? No primeiro dia tinha só 12% de decks ou, e que passaram para o segundo dia foram 10%. Só para quem tiver curiosidade aqui, no ano passado, no GP São Paulo, o deck mais jogado no segundo dia mais representativo foi o Tron, com 8%. Né?
Infelizmente, era um deles.
Depois
eu prefiro nunca comentar sobre o que aconteceu. Tudo que eu e Tron passamos, eu só falo pra um psicólogo usando boneco.
Olha, frustrações infinitas, hein,
Rodolfo? Não, foi. Assim, foi uma escolha de metagame. Eu sabia que era um ótimo deck, realmente foi. Foi uma ótima escolha, mas assim, ali eu me vendi pro sistema. Eu cheguei em casa, não parei de tomar banho porque eu me sentia sujo. Completamente. Eu fechava o Tron natural, eu falava: meu Deus, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Até que. Vale tudo isso mesmo? Sabe? Mas assim, esse sentimento, essa coisa de, ah, pô, o metagame mudou. Eu lembro que eu tava de Humans até uma semana antes, aí teve o GP Barcelona, aí o Jeskai disparou, o deck ganhava muito de Humans, eu falei, eu vou pro Tron, porque vai ter uns Jeskais aparecendo, e realmente foi uma ótima escolha nesse sentido. Esse pensamento é do cara que não joga Modern o tempo todo. Porque o cara que joga Modern o tempo todo, é sério, cara, é a mesma relação que ele tem com o Commander, sabe? É uma expressão dele.
Ele acaba se fidelizando com uma estratégia, com um deck, né?
Ele vira aquele especialista que acha techs, etc, umas cartas nada a ver. Cara, o Willi uma vez falou, cara, o Humans tá muito bom, usa Magos do Tabernáculo.
Nossa!
Mano, é Magos do Tabernáculo, velho, nem sabia que isso existia, velho. E o negócio lá, ó, 4 manas, o Humans virava e falava, meu Deus, morri!
Sabe? Verdade. Você falou do Humanos, né? Em termos de presença no meta no dia 2, Humanos e Burn foram os decks mais jogados no ano passado, né? E logo depois, sim, é o Mar do Pyromancer e o Affinity. Então, lógico, são decks aí conhecidos, alguns eram decks da moda, mas uma constante aí que eu vejo, duas, né, constantes, ou Rudá, é o Tron, pelo qual você se vendeu, e o Burn, né? Que tá sempre presente também.
Sempre. Burn tem muito aquele fator. É um estilo de vida, concordo. É, vocês já fizeram entrevista com a Carol Anê, ela provavelmente concordaria. A gente ia falar burn, ela fala amo barra soul.
Gostei.
Mas o burn tem muito isso, então ele é um deck, ele é considerado fácil, apesar de eu considerar um deck muito difícil de jogar. E o Tron, cara, sei lá, ele tem umas vitórias de graça, velho, que é um negócio assim, parece que você tá jogando outro jogo. É muito escroto o que você tá fazendo com seu adversário, assim. Eu ganhei jogos assim no GP, pô, o jogo meu que valeu, dei 2, eu fiz 3 pedras, tipo, seguidas contra um humans, aí quando eu controlei o cara, eu fiz uma baliza pra 10, assim, deu, vai. O cara olhou pra mim assim com uma cara de, vai, velho, vai.
É isso?
Você tá olhando a sua mão, pegando o card com o maior custo e colocando na mesa, velho. Então, tipo, tem muito isso. São decks muito presentes por causa dessa mística em volta deles também.
Mas você acha, completando aqui a parte de meta, né, de meta esperada, você acha que a complexidade dos decks pesa muito? Que pensando em Brasil, em América Latina, né? Então você não esperaria enfrentar muitos decks complexos ou isso não tem nada a ver?
Sim, porque um número considerável de jogadores que joga, por exemplo, é sempre bom a gente lembrar assim, é muito diferente o cara, sei lá, que joga um PPTQ de um cara que joga um Magic Fest. No PPTQ vou jogar com um deck divertido. No Magic Fest, esse mesmo cara que nunca joga Modern tenta fazer metagame. E quando ele vai pra essa questão de metagame, ele pensa em tempo. Daí ele fala, cara, eu tenho, sei lá, 2 meses antes do Magic Fest, eu trabalho, eu faço isso, eu vou treinar tanto, eu não vou pegar um deck que eu preciso masterizar violentamente. Então certo. Eu vou pegar um deck mais fácil. É, faz certo. Sentido. Os dois caminhos levam a Roma. Eu posso ir no curto e posso ir no que dá a volta.
Mas por outro lado, então, se você pega um Weird Prism, por exemplo, um outro deck mais complicado, você tem alguma convicção de que o cara sabe o que ele tá fazendo. Se você pega um Burn ou um deck mais, não sei se é o caso do Valakut, mas é um deck teoricamente mais simples, você pode tentar jogar em cima do erro do adversário, pode se preocupar em provocar situações que venham a ocasionar erros dele. Então, é uma coisa pra se ver.
Sim, é uma estratégia válida. Esses dias também, cara, eu vou citar muito o Twitter, cara, porque ele é uma fonte maravilhosa. Um pessoal tava discutindo sobre jogada de Scales e eles postavam assim o print de alguns letais complexos e eles falavam, quantos oponentes seus vão ver que acabaram de perder a partida? Então isso conta muito, sim. Pô, o cara às vezes, que nem Burn é um deck que é skill intensive absurdamente, cara. Ele é absurdo o quanto que ele tem habilidade em cima. E cê, às vezes, pô, vou forçar tal jogado, o cara não vê, eu me dou bem. Então, é algo acontecendo. Sim. Porque o cara pegou o deck, porque ele é mais fácil, porque ele vai ter umas free spell, umas free wins, etc, 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 etc. E ele não sabe de um ziololô muito louco que dá pra fazer.
Só pra resumir, então, quais decks você acha que estão nessa categoria de eu ter chance de encontrar um aventureiro ali que vai cometer erros se eu der a chance pra ele? Você falou do Burn, o Tron seria um deles também?
Tron tem muito. Tron é um deck que dá pra jogar muito bem, dá pra fazer boas jogadas, mas já vi muita gente fazendo tipo um errinho bobo, um erro de sequência. O Tron tem muito erro de sequência. Aí o cara se atrasa um turno, aí você faz um nananana, e o cara se atrapalha ali no meio. Então Tron, o Burn...
O Izzet Fênix é um desses também?
Acho que um pouco. O Izzet Fênix é um deck muito complexo, só que às vezes ele tem umas coisas meio tontas que as pessoas fazem, e não é por burrice, mas é por mania. Então a gente tá falando de deck cheio de cantrip, e muitas vezes fazer cantrip sem, ou você tem Fênix na mão, você tem ascensão, sem ter os seus payoffs, né, é errado. Você tem que guardar as cantrips na mão pra você só soltar elas justamente pra ter um número certo com o seu payoff. E é muito comum, cara, deixa eu fazer cantrip no 1, cantrip no 2, cantrip no 3, aí no tal turno agora eu faço outra cantrip, e não tem mais mágica.
Cheio de Fênix no cemitério, não tem mais
mágica. Não, ou ele volta a Fênix uma vez só, você mata e ele não tem como fazer de novo, porque ele gastou muita cantrip antes e aí comprou um terreno ali no meio e tal, etc. Então o Fênix, ele tem sim essa abertura pro cara errar bastante. É um deck bem complexo e que parece muito simples.
Ô Rodar, semana passada a gente conversou com o Sanduíche e essa questão de escolhas, né? Lá a gente falou que às vezes é melhor o cara, né, ao se preparar para um GP, pegar um deck que seja 70% em relação ao meta, por exemplo, né, algo fictício, mas que ele masteriza 100%, do que pegar um deck que seja 100% bom contra o meta e ele só ter 70% de eficiência com o deck. Você acha que dá para associar isso com decks em relação a escolhas, por exemplo? O cara tá se preparando, ele tá com dúvida no que jogar agora. E ele fala assim, não, talvez seja melhor eu investir num deck com menos escolha ou com que as escolhas influenciam menos o andamento do jogo do que pegar um deck com escolhas mais difíceis, como esse que você comentou, por exemplo, o Tron e o Fênix, por exemplo. Você acha que é válido pensar nisso ou você acha que isso realmente é do sentimento do jogador e que ele tem que ir com o mais confortável?
Não é, inclusive você escolhe decks diferentes para torneios diferentes muito baseado nisso. Então o LSV já falou sobre isso, que ele falou que em torneios como o GP, ele prefere usar decks que ele interaja mais com o oponente, porque ele vai colocar mais a skill dele em cima do cara. Do que, por exemplo, num Pro Tour, onde ele fala, cara, eu posso tranquilamente jogar com um agro super linear que ignora meu oponente, porque a nossa skill é parecida, então não vai fazer a diferença que eu gostaria.
Ah, faz todo sentido pensar assim, cara. Você tem que saber o que você tá fazendo, né? Você tem que ter muita confiança na sua leitura, né?
Você tem que confiar no taco, né?
Com certeza.
Ele tem 10 top 8 de Pro Tour, então ele fala, aqui eu coloco minha skill, etc. Nesses casos, é uma janela interessante de eu vou treinar pouco, então se eu jogar com um deck que tem pouca escolha, eu tenho menos chance de errar. Eu concordo plenamente. Tanto que assim, é muito comum, quanto melhor o jogador se torna e mais consciente da habilidade dele ele se torna, mais ele vai querer usar a habilidade dele para tomar habilidades onde, desculpa, ele vai poder usar a habilidade dele para tomar escolhas melhores. Então, cara, se eu jogo muito melhor que o meu adversário, eu vou pegar o meu deck, onde sempre que eu escolher bem, eu ganho uma vantagem. O Pedro Carvalho, né, o Rorix, que já fez top 8 de Pro Tour, tem top 8 de GP, etc. Ele falava muito isso, que ele falava que ele jogava de agro, porque ele virava criaturas melhor que os adversários dele.
Ah, olha só.
Então, basicamente assim, se você entende muito de combate, você vai jogar com um deck que força combate. Sim. Então, pô, o combate tem muitas tricks, assim, você entender detalhes dele. Se você entende isso, você vai querer muito colocar sua pressão em cima disso. Ah, não, eu entendo, na verdade, muito sobre como fazer trocas de valor. Jogue de mid-range. Ah, eu sei fazer tais avaliações para levar pro late game. Joga de controle. Então, isso conta muito.
Essa visão aí ajuda na escolha do deck também.
Muito, muito, muito.
Com certeza. Eu imagino que pelo menos 50% dos jogadores, eu acho que eu tô chutando baixo ainda, são, não vou dizer aventureiro, mas são gente normal. É gente que não trabalha com Magic como você, né, Rudá? Então, é gente que não tem tempo de jogar toda semana, é gente que tem outros compromissos, mas ainda gosta de Magic, gosta do Modern, tem um arquétipo aí de estimação. E esse pessoal, às vezes, até escuta, procura um artigo, um podcast, para ter uma noção de qual deck escolher dentro daquela faixa, né? E de como tentar ir bem. Então, esse pessoal não vai ter esse tipo de conhecimento e precisa procurar esses atalhos, né? Quando dá.
Ele tem que entrar
Oi?
Tem que entrar nos pontos fortes, né? Porque
exato,
tem um deck fácil, não tem um deck fácil de jogar se pegar assim.
E aí você capitaliza nos teus pontos fortes. Para de olhar pro deck, pro meta, olha também pra você.
Sim, sim. Não, você olhar isso é extremamente importante. Sério, essa frase, por exemplo, do Rorix, né, de eu viro criaturas melhor, cara, é um autoconhecimento absurdo.
Boa, muito bom.
Eu vou sempre jogar de agro, mas agro às vezes não pode ser legal tal cara, mas se eu pegar outro cara, pelo menos no mirror de agro, eu sei o que eu tô fazendo. Quando é agro versus control, eu sei o que eu tô fazendo quando eu tô de agro. Então, você entender isso, nossa, cara, isso te ajuda infinito, tá ligado? É aquela coisa, o problema da vida são as opções. Quem não tem nenhuma tem uma vida até que tranquila. É uma linha reta até o fim. O problema é ter um monte de opção.
É verdade, mas tem que
momento
escolher.
O segredo.
Tem que saber escolher. Ô, Felipe, eu vou fechar aqui com o Rudá, que eu prometi meia hora, estamos chegando em uma já. Você tem alguma pergunta?
Não, eu palestro pra caramba.
A gente também tem esse costume aí de ficar estranho o máximo. Manda aí, Felipe.
Não, eu quase não falo nada, não fala que eu falo muito, não.
Coitado. Aqui ninguém fala nada, né? Tá todo mundo quietinho.
Ninguém sabe de nada, todo mundo é tranquilo.
Quando eu contei pra minha esposa que o último episódio deu 2 horas e 44, ela falou assim: e eu não aguento ouvir você falar todo esse tempo, como é que o povo vai ficar ouvindo você falar todo esse tempo, cara?
Vai causar ciúme aí, ó.
É difícil.
Mas manda aí, Felipe, você tem alguma?
Eu vou mandar uma. Sideboard Guide, mas atrapalha ou é válido?
Cara, pra quando a pessoa não tem noção nenhuma, ajuda muito, porque, né, pra quem não tem nada, vagalume já é iluminação.
Boa.
Mas a partir do momento que você começa a jogar mais com o deck, ele atrapalha, porque sideboard é uma coisa extremamente pessoal. Ainda mais quando a gente fala de formatos que as pessoas estão masterizando. Então, o cara tem uma postura, às vezes, muito diferente da sua na partida. Ah, ele é mais agressivo. Então, na verdade, ele quer uma resposta e não uma ameaça. Ah, você joga mais reativo essa match. Então, você precisa de respostas de tais tipos. Quando você tá agressivo, você quer uma resposta pra tirar um negócio aqui da frente. E quando você tá mais reativo, você quer uma resposta pra algo não te bater. Então, eu diria que assim, se você não sabe nada, vá no Sideboard Guide. É muito bom pra você começar alguma coisa, pra te dar um norte. Depois que você jogou um tempo, começa a pegar muito os seus próprios pensamentos, a sua própria experiência, né? Porque ela vai dizer muita coisa de como você sente a match. Pô, cara, eu queria mais remoção aqui. Não, não precisa de remoção, tem que colocar mais bicho, tal, tal, tal. Cara, ele joga mais pra trás, velho. Ele precisa dessa remoção. Então, isso é extremamente válido. É claro, você pode usar esse argumento também pra você colocar um monte de groselha e perder muito, essa é a ideia, tipo, usar o seu feeling ali é muito melhor do que ficar só no feeling do outro cara.
Tem a postura, né, que você toma, muitas vezes é bem diferente, já percebi várias vezes de o estilo de jogo que você tem, às vezes não é o mesmo do seu coleguinha do lado jogando com o mesmo deck, então às vezes as escolhas não fazem o menor sentido se você fizer as mesmas que ele.
É, exatamente isso.
Eu fazer meu próprio sideboard guide antes dos torneios, assim.
Então você tenta discutir a parte teórica. Então, pô, eu tô colocando 4 Surgical contra Burn. Beleza, pode ser da sua postura. Aí é claro que tem a chance de você estar errado. E botando Surgical em toda a match, você tá errado.
Sim, porque o oponente também não vai jogar, e todo oponente não joga igual, né? Do mesmo jeito que você não joga igual do seu coleguinha.
Exatamente. Mas existe, por exemplo, pensando em Modern, o cara que às vezes eu não quero ganhar tanta vida contra Burn, porque eu prefiro às vezes uma carta que fecha o jogo mais rápido, então eu não preciso dessa vida extra. É uma abordagem interessante.
Acho que o Willy Edel, acho que foi no programa do GP do ano passado que ele participou aqui, ele falou um pouco sobre isso, e eu lembro que ele comentou que o pessoal tinha muita dificuldade numa partida, eu acho que era o BG que ele gosta bastante, na Mirror, e ele falou sobre isso, que o pessoal pegava os guias padrão, né, entre aspas, e, sei lá, eu não lembro exatamente a opção, mas, tipo assim, sempre subia descarte, por exemplo.
Nossa,
e ele falava que ele não subia. E ele sempre ganhava as mirror por causa disso. E aí o pessoal questionava, pô, mas os guia que tal... Cara, se você precisa de um guia pra saber como você precisa jogar, você tá no formato errado. É claro que você não pode ser, né, tão assim, mas, tipo assim, um cara com a experiência dele, né, você vê isso, eu acho que isso faz muita diferença, né? Você não pode... Claro que você precisa seguir uma linha, né? Mais ou menos pra atacar aquele deck, a fraqueza daquele deck, por exemplo. Mas isso que ele comentou, né? Tipo, você não pode ir com o que todo mundo faz. Dá sua identidade pro seu sideboard e sente o jogo, né? Acho que é o principal pra você ter sucesso. E como você falou bastante, né? Sair da casinha, né? Tem aquelas ideias que realmente fogem um pouco e vão fazer diferença num campeonato longo e que vai aparecer de tudo, né?
Mano, quem tá pilotando o deck é você. Não, senão eu colocava uma máquina pra pilotar no lugar.
Exatamente, cara. Mantenha a mente aberta, só não aberta o suficiente pra um passarinho entrar e cagar nela. Sabe, tem um limite. Então, pô, achei que nem... a galera começou a usar esse canal EG porque contra quem quiser é muito bom. Isso é pensar fora da caixa. Agora, ao invés de escanar, eu vou pegar uma carta de 8 manas, às vezes que faça 12 aranhas, aí você já saiu um pouquinho longe, né, querido?
A não ser que seja uma estratégia de venda, né? Você dá buyout nessa carta, tenta top 8 com ela e aí fica rico.
Você põe uma, nunca coloca dentro do jogo, faz top 8. Você põe só na final, porque, né, tem que pôr.
Aí, tipo isso.
E aí vê o mundo pegando fogo.
Exato. Mas é muito essa pegada mesmo, que nem essa coisa do vil e do descarte. Eu via muito também, então, tipo, vou subir descarte porque isso que é aquilo. Aí onde eu parei pra estudar match com calma, eu falei, cara, a partir do turno 4, a gente entra em briga de top draw, velho. Se o cara comprar um descarte, ele não vai fazer nada. Mas você parava e estudava turno a turno. Turno 1, o descarte vai ser legal. Turno 2, às vezes o cara faz bob, eu tenho que segurar o meu descarte, tenho que matar. Aí turno 3 vai vir Liliana, o descarte já piora um pouquinho. Aí turno 4, então você começa. Depois de um tempo, você começa a ter que estudar a match com calma. Aí você abandona o guia de side e começa a ver o que você sabe realmente. E isso conta muito em formato eterno. No standard, às vezes você não tem tempo de fazer essa análise detalhada, que vai super bem, etc, etc. Mas no modern você tem esse tempo. Então use. Eu vou jogar com o mesmo deck durante 3 anos. Então eu acho que você vai ter XP suficiente pra poder sentar e falar pra mim, independente se eu sou melhor ou pior que você, e falar pra mim, cara, a match funciona de X maneira. Então olha, isso é extremamente importante. Quando eu fui falar com o Zonio Turro do Scales, foi exatamente isso. É um cara que sentou pra mim e falou, olha, a match funciona assim. Depois que eu joguei muito com o deck, eu tive uma época jogando só o Scales também. Uhum. Aí eu sentei com ele e falei, olha, tal carta tem que sair do deck, porque ela não é boa. E aí a gente começava a discutir uma parte teórica. É muito bom ter alguém pra você discutir isso, cara. Nem que seja pra você ter um pato de borracha pra discutir isso. Mas é muito bom. Nem que vocês fiquem olhando pro espelho, tá ligado? Mas é muito bom você parar com esses... Você fazer esse exercício de reflexão e pensar, cara, talvez a match seja outra coisa.
Você é mais um aí que reforça a importância de trocar ideia com outras pessoas e até de formar uma equipe, né? Você, Sanduíche, Carol, Vilieda, todo mundo acaba falando isso. Todos que têm alguma experiência acabam valorizando aí esse lado também.
Eu acho que sozinho, não é
só porque tá no nome do jogo, é porque realmente o Gathering acaba agregando aí pra você. Sozinho você só vai ficar refletindo, vai virar um filósofo e dificilmente vai conseguir...
É que você não tem outra perspectiva, né? Você não consegue pular um nível assim.
Exato! E você fica viciado numa visão, tá ligado? E assim, cara, essa parte do Gathering vai ser extremamente importante, tá ligado? Eu falo pra galera, cara, eu odeio Magic, velho. Odeio Magic, eu odeio jogar Magic. O meu negócio são as pessoas. É poder sentar e discutir o rolê com as pessoas, é poder depois ver as pessoas. É essa parte que me interessa. Magic pra mim é um saco.
Eu vejo que você tá sempre bem à vontade mesmo.
A boa é jogar futebol, tá ligado?
É pro churrasco, né?
Exato, churrasco, essas coisas e tal.
Bacon com cerveja.
Muito
opa,
bom.
Opa, opa.
Muito bom, muito bom. Aí, ó. A gente até agora já citou umas 10 coisas que é muito melhor que Magic, tá ligado?
Verdade. Bom, Rudá, pra terminar aqui, queria que você falasse aí, o pessoal que quer te encontrar os artigos, onde que o pessoal vai?
Cara, eu escrevo regularmente pra Liga Magic, de 1 a 2 artigos por semana, varia um pouco. Fora isso, também eu produzo conteúdo pra City Class Games, né? Agora tô fazendo conteúdo em vídeo também.
Onde que o pessoal encontra esse conteúdo?
O da City Class Games?
Isso.
Na página do Facebook, né, da City Class Games.
Ok.
E no YouTube também, no canal City Class Games. Agora eu tô upando os vídeos pra lá, tal, teve alguns bate-papos também, então pra quem tiver esse problema sério de gostar de me ver palestrar, então vai estar eu outra pessoa palestrando, cara, é maravilhoso.
Ok, os links estarão aqui na descrição também.
Muito obrigado. Mas regularmente tem sido esses os conteúdos que eu produzo, e além de, sei lá, você pode me encontrar também no Facebook, né, que tá com meu nome, né, Rudá Andrade dos Reis, o Twitter, né, que é @_RudáAndrade, okay. E, cara, manda mensagem, eu sempre vou tentar responder, eu sempre vou tentar ser o máximo solícito, porque apesar de odiar Magic, eu adoro discutir Magic, então eu sempre vou tentar responder da melhor maneira possível.
Vai completar uma década aí, né, de escrevendo.
Exatamente, cara, vou começar a fazer aquelas retrospectivas.
Na minha época.
É um texto muito fácil de escrever e rende.
Na minha época, Mano Felixiano era novidade.
Cara, não, da época que eu comecei, Storm era novidade.
Rajada, nossa.
Eu comecei exatamente em flagelo.
Nossa. Na minha já não era tão novidade. Mas, né, vamos lá. Obrigado então, Rudá, por participar aqui. Obrigado, Felipe, também, ele quase morrendo. Eu acho que Modern aí é um formato complexo, né, e precisa de vários pontos de vista. E eu espero ter fornecido aí nos últimos 4 programas uma enciclopédia de Modern com essas feras aí pro ouvinte gente não ficar perdido no GP São Paulo. Eventualmente vai encontrar as bad matches, como o Felipe encontrou, né, nas primeiras partidas. Boa parte do pessoal vai acabar estressando e dropando, mas é natural, né, só alguns avançam. Mas, de qualquer forma, ficou aprendizado, né? Tá gravado, tá aí, pode ser até usado em futuros torneios. Então, obrigado mesmo, Rudá.
Ah, que é isso, cara. Agradecer pelo convite, foi uma grande honra. É, como eu disse, eu sempre ouço quando tem os conteúdos que me interessam e tal, e eu acho muito legal. É, eu falei que eu comecei escrevendo lá atrás e é muito bom que tenha muita gente produzindo conteúdo hoje em dia, isso é ótimo. E aquela coisa, cara, sobre Modern é que nem tênis, velho. Você tem que se garantir no saque e tentar segurar o serviço. Talvez dê certo.
Boa, boa. Valeu, Felipe, aí pela participação especial. Você também agora tá convidado.
Valeu. Mas lembrando, foi recrutado.
Foi recrutado. Ah, mas lembrando que todos nós, os quatro, né, estaremos lá no GP São Paulo. Aí, quem quiser trocar uma ideia aí, tromba com a gente, aí conversa, que estaremos lá tranquilamente. Né? Bom GP para todo mundo, já que esse é o último programa antes, né? Boa sorte aí para quem for jogar o principal. Raio Foil também, né? Tentem fechar seus sets aí, que tá todo mundo correndo atrás dessa carta. Quem não encontrar, vai na Liga Magic depois e vê quanto tá, que você vai tomar um sul lá. Então valeu, gente. Obrigado, até a próxima.
Valeu. Valeu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Felipe, a frase da semana, surpresa, ó, o Jean falando. A Jaya mostrando que piromante velha que faz chama boa.
Muito boa.
É, ninguém ousa chamar a Jaya de velha.
É, coitado. Não.
Os flavor texts dela são ótimos. Obrigado, Jean. Lembrando, nossos padrinhos podem enviar. Quanto mais frases da semana vocês enviarem, melhor, que eu crio um banco aqui de frases. Toda semana, no final do programa, a gente tenta soltar uma piadinha com ou sem graça, né? Depende de quem bolou a frase. E lembrando, né, nós teremos lá o stand no GP, né, Felipe? Estaremos lá jogando também, camiseta amarela do Hack dos Cast. Somos sujeitos branquelos, pálidos praticamente, né, com cara de nerd, óculos. Talvez haja outra. Só lembrando.
Metade das pessoas, talvez.
Mas é melhor do que no ano passado, que eu falei, procurem algum nerd de camisa amarela. Aí tinha jogo do Brasil no mesmo dia da Copa.
Dessa vez não tem jogo do Brasil, então de amarelo não deve ter muitas opções.
Dessa vez que eu saiba, não tem jogo do Brasil. Então amarelo, Hack dos Cast, a gente troca uma ideia lá, joga um cubozinho também, né? E tenta se divertir aí. De qualquer forma, se até lá você quiser falar com a gente, vem hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. E expectativas pro GP, Felipe?
O maior GP da América Latina de todos os tempos.
Uau! Então, mais de 1.500 pessoas aí no principal.
Pode ser.
Ok. Eu espero ver um Affinity no top 8, pilotado por um certo sujeito do Hack dos Cash.
Não, quem propaganda,
sabe,
né?
Quem sabe, hein, cara?
Quem sabe?
Depende muito de sorte também, não é apenas habilidade, porque é um formato que os pairings acho que contam bastante. Até por isso alguns prós não gostam, mas vale a pena se expor e tentar, né? Eu acho que se você ficar só pensando se daria certo, encontrando maneiras para não tentar, você não nunca vai atingir êxito, né? Você nunca vai ter tempo suficiente para essas coisas. Então tem que se expor sim, cara. Vai fundo. Boa sorte aí, tá? Boa sorte também para quem estiver ouvindo isso aqui. E depois nos conte aí, né? No domingo à noite, lá no sábado à noite, nos conte como foi aí a sua experiência, quem você encontrou de decks, né? Você tem alguma coisa para reclamar, viu? Alguma coisa interessante, talvez, para destacar. Tudo isso vira combustível para o próximo episódio, né, Felipe?
Com certeza.
Tudo isso vira coisa pra gente comentar depois. E aí construir assim, um episódio, um relato mais fidedigno do que foi a impressão das pessoas nesse GP, tá? Então venham sim, conversem lá com a gente, nos deem esse combustível. E por enquanto é só, Felipe. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu, pessoal.